A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, é um prazer estar com vocês novamente em mais um episódio, trazendo, como sempre, mais uma das grandes vozes do rádio brasileiro. E hoje não é só do rádio, porque ele também participou de muitas outras coisas na vida dele. Nicola Lauleta, mais uma vez aqui no seu estúdio, no Ecos Estúdio, gravando, acompanhado pelo Fernando Lauleta. Tudo bom?
Tudo bem, Viviane. Aqui mais uma entrevista sensacional aqui para o nosso Voz Off.
Vamos receber com todo carinho o meu amigo César Filho. Tudo bom, César?
Viviane, queria eu merecer o que você falou aí de estar entre as vozes desse país, porque quando eu comecei ainda garoto que eu me apaixonei pelo rádio, tinha tantas vozes maravilhosas, e é uma vergonha falar perto do Viviane, né? O Viviane tem esse vozeirão todo, você fica intimidado para falar alguma coisa, né? Mas é uma honra para mim estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, poder falar um pouco da trajetória que eu percorri até aqui, e de um caminho que eu ainda quero percorrer daqui para frente também.
Qual o seu nome, César?
Luiz Gonzaga, César Filho.
Luiz Gonzaga.
É. Quem me deu o nome artístico foi o Cândido Garcia. Ah. Pouca gente sabe, mas eu comecei a minha trajetória como repórter esportivo. Eu era apaixonado pelo Osmar Santos, ouvia Osmar Santos, Cândido Garcia e Fausto Silva. E Deus me deu a oportunidade depois de trabalhar com os três, né? É uma alegria para mim. E aí eu tinha feito um estágio no Departamento de Esportes da TV Record com o Silvio Luiz, mas eu não tive oportunidade de trabalhar. E aí o São Paulo contratou na época um zagueiro que era da seleção brasileira, que era o Oscar. O Oscar estava jogando no Cosmos de Nova York. E aí o Oscar ia chegar em São Paulo, a gente sabia o voo que ele pegou, então amanhã o Oscar chega de manhã no aeroporto de Congonhas, não existia Guarulhos ainda. E aí eu falei, bom, sou eu que vou, porque os dois repórteres, estava com o Renato Silva e o Flávio Prado, eles estavam no interior fazendo o Campeonato Paulista, alguma coisa, e não tinha repórter. Falei, eu que vou. E aí eles fizeram alguma situação lá, não me chamaram, achei estranho, e gravaram só a imagem do Oscar, sem o repórter, e o Azevedo Marques, que trabalhava na Jovem Pan, fez as perguntas. Acho que o Silvio, alguém da Record na época, pediu para o Azevedo Marques fazer isso, ele fez com autorização da Jovem Pan e foi pro ar. Mas eu fiquei muito chateado, fiquei magoado, falei, caramba, eu não vou ter oportunidade aqui. Então eu vou correr atrás. Peguei dois ônibus lá da Avenida Miruna, na Record, fui lá para a Avenida Paulista, no edifício Winston Churchill, e cheguei lá, fiquei 2 horas sentadinho no sofá esperando. Aí veio o Zé Pereira, que era o diretor de jornalismo, e falou, e aí garoto, o que você quer? Eu peguei e falei, não, eu queria vir aqui, porque eu faço estágio na TV Record, né? E gostaria de ter uma chance como repórter. Ele falou, ah, o seu negócio é futebol, é esporte? Não é comigo, é com o Cândido Garcia. Aí ele me levou até o Cândido me recebeu um pouco depois. Ele pegou, fez umas perguntas e tal, falou, deixa eu te falar uma coisa, você vai começar aqui, não vai começar fazendo futebol, não. Futebol aqui já é, você tem que passar por todo um processo para você estar craque, para depois eu colocar você no futebol. Você vai fazer esporte amador, vai fazer ciclismo, automobilismo, natação, vôlei, tudo menos futebol, para você aprender. Eu falei, beleza. Ele falou, então eu já vou te dar uma missão agora. Vai ter um torneio internacional de tênis aqui em São Paulo, que o Thomas Koch e o Kiermaier estão trazendo para cá como empresários, para os grandes tenistas do mundo, para que eles possam atuar aqui nas quadras de São Paulo. Consegue uma entrevista com um dos dois para falar desse torneio para mim? Eu falei assim, tá bom. Saí de lá, naquela época, o Google era o quê? Lista telefônica, né, velho? Pegava lista telefônica, né? Você lembra?
Amarela, né?
Páginas amarelas, ficava lá, não achei nada. Não conseguia localizar nenhum deles, não conseguia um acesso, um telefone. Era orelhão, tinha o ficha orelhão. Aí eu lembrei do Rui Viotti. O Rui Viotti era um comentarista de tênis na TV Record. Liguei pra TV Record, que eu tinha o número, pedi pra falar com o Rui. Falei, Rui, é o Luizinho que tá falando e tal. Eu tenho uma missão aqui pra fazer assim, assim, Kiermaier, Thomas Koch. Falei, não, você não vai conseguir falar com eles. Eu falei, por quê? Falei, um tá nos Estados Unidos tentando contratar fulano de tal, o outro tá em Londres tentando contratar fulano de tal. Falei, você tem certeza? Ele falou, pô, você não ligou aqui pra saber disso? Eu falei, liguei. Eu falei, então, pô, tô te dando a... Falei, tá bom, obrigado. Fui no dia seguinte, cheguei lá, o Cândido nem olhou pra mim, chegou, deu a volta na mesa assim. E aí, conseguiu o que eu te pedi? Sem olhar pra mim. Aí eu peguei cruzei a perna, falei, ah, a missão que você me deu foi uma missão impossível. Ele falou, por quê? Eu falei, porque um está em Londres, assim, assim, outro está nos Estados Unidos e tal. Aí ele falou, você é bom. Ele me deu um teste fake.
Olha!
Ele falou, ah, o cara não veio aqui falando que ele era estagiário na Record, repórter. Vamos ver se o moleque é bom mesmo. Deu um negócio que era impossível de ser feito.
Eu lembrei os testes que a gente dava para os caras que já estavam, né? Vai buscar meio quilo de quilo.
Exato, exato. Aí ele pegou e falou assim, agora eu vou te dar um teste para valer, porque você mostrou que você é bom. O Círio tinha sido campeão mundial de basquete com o Oscar, com o Marcel, com todo aquele timaço, e o presidente está cogitando acabar com o basquete no Círio. Vê se você consegue uma entrevista com o presidente para mim. Aí eu saí de lá, peguei o Esporte Clube Círio, foi fácil achar lá em telefônica, liguei, falei com a secretária, falei que era o repórter da Jovem Pan. Queria entrevista, marcou.
Famoso repórter.
Famoso repórter. Ah, aí, bom, beleza, eu já conto essa história. Aí eu liguei pro Flávio Prado, pro Flávio me ajudar. Eu falei, Flávio, me ajuda. Eu preciso fazer, me ajuda com umas perguntas aí, porque eu consegui me agendar a entrevista com o presidente. Aí eu nunca mais esqueci, o Flávio falou para mim, a primeira e a última pergunta tem que ser as mais fortes, para você abrir bem e fechar bem a entrevista com chave de ouro. Aí eu falei, tá bom, aí fizemos umas perguntas, eu também pensei algumas, troquei ideia com ele, beleza. Cheguei lá, acho que quando abriu a porta, que o presidente do Círio falou, pô, esse moleque aqui que é o repórter da Jovem Pan, pô, eu com meu gravadorzinho com fita
cassete. Você tinha quantos anos, certo?
Tinha 18, acho, mais ou menos, 18 anos. Aí peguei, gravei com ele, levei, entreguei pro Cândido. O Cândido pegou, entrou para a área técnica, depois eu sabia que era técnica lá dentro da Jovem Pan, não conhecia nada da Jovem Pan ainda. Aí ele voltou, me devolveu a fita cassete com uma fita de rolo. Falei, vou ter que editar, mas eu acho que vai dar para usar um pedaço disso aí. Volta amanhã às 14h. Falei, tá bom. Aí fui embora para casa, aí começava, ao meio-dia começava o Jornal do Esporte, né? E eu já era ouvinte.
Aí como tava que era a vinhetinha?
Jovem Pan, Jornal de Esporte. Jovem Pan, Jornal de Esporte. Era forte aquilo lá na época, legal, né? Entrava ao meio-dia. Aí alguém chegou, não me lembro quem que era o narrador, o locutor lá na época no estúdio, pegou e falou assim, o Esporte Clube Círio está querendo acabar com o basquete, depois ser campeão do mundo e tal. A reportagem da Jovem Pan esteve lá e ouviu o presidente. E entrou a minha matéria. Eu quase caí de costas, porra, você imagina, eu vindo a minha matéria na Jovem Pan. E aí acabou a matéria, eles não falaram o meu nome, só falou a reportagem da Jovem Pan, ouviu o presidente do Círio e entrou. Eu fui, tomei meu banho e fui, acho que cheguei, 1h, tava já lá, era, tinha que chegar às 2h, cheguei a 1h. Aí quando acabou o Jornal do Esporte, o Cândido entrou e falou assim, eu usei a sua matéria. Eu falei, eu tava ouvindo na hora. Ele falou, eu não falei o seu nome porque eu sei que o seu nome é Luiz. Eu falei, meu nome é Luiz Gonzaga César Filho, não sei como vai ficar. Ele falou, César Filho. César Filho é mais sonoro.
O completo é Luiz Gonzaga?
César Filho.
Ah, o César é sobrenome.
É sobrenome, é. Ah. Meus filhos é César, minha mulher, todo mundo em casa é César, né? Eu tenho o mesmo nome do meu pai, por isso que foi César Filho. Aí ele falou, César Filho é mais sonoro. E aí ficou. Aí eu comecei a fazer essa reportagem na Jovem Pan e saí da Record do estágio onde eu estava. Passou um tempo, acho que um mês e pouco, o Alexandre, que era da produção, me ligou e falou assim, ô César, tá tudo bem? Ô Luiz, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou assim, é o seguinte, que hora que você tá entrando na Jovem Pan? Eu falei, às 14h, que eu faço a reportagem da tarde, pro dia seguinte amanhã, pro horário da manhã. Você poderia passar aqui na Record às 11h amanhã? O senhor Elian Saldo quer falar com você. Eu falei, posso? Eu falei assim, alguém fez alguma merda e jogou culpa em mim. Porque eu falei, o que o senhor Elian Saldo, diretor artístico da emissora, quer falar comigo? Porra, fiquei preocupado, né? Daí cheguei lá, na porta, eu em pé, eu lembro direitinho, o senhor Elian Saldo pegou e falou assim pra mim, olha, você tem cara de apresentador de jornal, você tem voz de apresentador de jornal, você tem tudo pra ser apresentador de jornal, mas você é muito novo. Mas eu tô precisando lançar um segundo apresentador no Record Notícias. Queria ver se você não quer fazer um teste. Você toparia gravar uma semana aqui pra mim? Eu não vou assistir. Aí depois, quando terminar a semana, eu vou assistir pra ver se você evoluiu. Todo dia você grava um pedacinho.
O primeiro apresentador era o Menegatti.
Menegatti, Zé Luiz Menegatti. Foi um cara fundamental na minha vida.
Maravilhoso.
Maravilhoso. Aí eu gravava, eu chegava às 11h30 da manhã, gravava lá 10, 15 minutos de jornal, do jornal do dia anterior, pegava, não tinha teleprompter, não tinha nada, ele ia no papel e ali, né? É. E aí passou uma semana e ele falou, olha, você evoluiu bem, muito bem, mas você tá com o cabelo muito comprido. Vou mandar cortar teu cabelo e aí a gente grava mais uma semana, fica uma fita ainda melhor para representar para o Paulito, autorizar a sua contratação, Paulito Machado de Carvalho. Eu falei, tá bom, ele me deu um cartão, tipo um vale corte de cabelo, na rua Bela Sintra, nunca tinha andado naquela rua, pô, rua chique pra caramba, aqueles salões de beleza e tal. Aí o cara cortou meu cabelo, voltei, eu cortei no sábado. Aí eu fui, gravei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ninguém falou nada, fui embora, falei, e agora? Falei, ah, vem segunda, normal. Aí vim segunda-feira, gravei, ninguém falou nada. Na terça eu cheguei, aí tinha a Marilu, era a chefe do guarda-roupa lá, uma argentina. Eu falei, tchê, donde va? Falei, vou colocar meu blazer pra fazer minha gravação. Ela falou, não, hoje tu vai ao ar. Falei, o quê? Você tá louca? Aí o LV falou, calma, fica tranquilo. você estreia hoje, já que tá tudo certo, tal, 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 tal. Ele deu 5 notícias pequenininhas para eu fazer e me encheu a minha bola. Falei, estreia hoje em Record Notícias, César Filho.
Aí que tinha o apelido Record Notícias de Jornal da Tosse.
Porque tinha os velhinhos, né?
É, exatamente. É,
tinha os velhinhos lá, eu era o bebezinho lá na história.
Murilo Antunes Alves.
É isso.
O Padre...
Godinho.
Padre Godinho.
O Hélio Assal.
Sônia Maria.
Nossa,
Arnaldo Faria de
Arnaldo
Sá.
Arnaldo Faria de Sá entrou depois.
Depois.
É, Aureliano Campos tinha também, que depois faleceu, inclusive durante o período que eu estava lá. Muita gente boa, lá.
Agora, ó, a fitinha, ó. Veio um rewind agora, para saber onde César Filho nasceu e o que Luiz Gonzaga César fazia. E o nome da mãe, e o nome dos irmãos. Vamos lá, vamos começar.
Nasci em Guaratinguetá, meu pai era radialista, fez muito sucesso no rádio no Vale do Paraíba, com o nome artístico de Reinaldo César, que foi o nome do meu do primogênito da família, né? Meu irmão nasceu e aí minha mãe decidiu colocar o mesmo nome artístico do meu pai, que era Reinaldo César. Nasceu o segundo, Saulo de Tarso César, e eu fui o terceiro. E minha mãe, Terezinha Sebe César.
E como é que foi essa infância? Porque Guaratinguetá era a terra de Cid Moreira, não era isso?
Cid, acho que é de Taubaté.
Ah, de Taubaté.
É do Vale, é, mas é do Vale. Pertinho, pertinho. É do Vale. É do Vale, ali do Vale.
A Hebe Camargo
também
é
de Taubaté.
Do Vale.
Isso. É, e... nós temos o professor Pasquale de Guaratinguetá, Rodrigo
Guaratinguetá
Alves de Guaratinguetá.
Tem uma casas, lojas Viviane lá, que eu não sei.
É verdade. Tem
mas
mesmo.
Não são meus parentes,
não,
eu preciso ir lá.
Precisa pedir parte das ações aí da sociedade, né? Aí eu vim, mas a gente veio para São Paulo, eu tinha 9 para 10 anos de idade. E aí começa, porque assim, meu pai parou, meus pais eram separados, e meu pai parou quando eu tinha 5 anos de idade, do rádio, ele parou, ele mudou de profissão. E depois de ter feito a última rádio dele, foi a Rádio Clube de Ribeirão Preto. E eu ouvia muito pouco, assim, na verdade eu não ouvia meu pai. Eu via meu pai muito pouco, uma vez por ano praticamente, quando ele buscava a gente para passar o Natal e férias com ele, porque ele morava sempre fora de Guará, né? Ele saiu, depois que ele saiu, ele voltava só para pegar a gente uma vez por ano. E daí, quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre ouvia as histórias, minha mãe contava as histórias do teu pai, tinha um programa assim, teu pai tinha um programa tal, fazia sucesso tal, a voz do seu pai e tal. Eu gostava de ligar e ouvir a voz do meu pai no telefone. A voz dele era tipo Cid Moreira, sabe aquele vozeirão? Aqueles caras da antiga mesmo, do rádio.
Certo.
Né? Aquele clássico do rádio. E aí eu não sei porquê, e até hoje eu não sei porquê, eu tinha 9 para 10 anos de idade, eu tinha um radinho de pilha, né? A gente morava num kitnet aqui, na Rua dos Protestantes, em São Paulo, e eu chegava da escola para almoçar, e eu fazia minha comida sozinho, meus irmãos já estavam trabalhando, minha mãe também trabalhando, e eu chegava, eu não tinha micro-ondas, não tinha nada, eu tinha que fazer a cozinha com o que sobrou do jantar do dia anterior que estava na geladeira. Esquentava, fritava um ovo, tal, não sei o que tem. E o rádio era meu companheiro ali já, com 10 anos de idade. Eu não me pergunte por quê. Alguém, por algum motivo, eu girando, eu não me lembro, parei na Rádio Bandeirantes e ouvi Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro, o poder da mensagem.
Meio-dia
e ao meio-dia. E depois tinha o Ferreira Martins com o programa da tarde. Mas eu ouvi o Hélio, eu ficava encantado com aquilo, sabe?
Quem não?
Não, então, mas assim, mas não é normal um garoto de 10 anos,
sim,
né, se apaixonar pelo rádio e ficar com aquela história do rádio e acompanhando e tal. Depois eu fui ganhando adolescência, eu vi os amigos nas escolas e tudo, por onde eu passei, os caras ouvindo muito o Osmar Santos já. Osmar Santos, show de rádio do San Girardi. Eu fui caindo mais para essa coisa, fui me apaixonando pelo futebol também, pelo esporte, e aí comecei a ouvir, eu misturava, eu tinha Hélio Ribeiro, tinha As Mais com o Ney Gonçalves, não, com o Ney Costa, depois trabalhei com o Ney Gonçalves Dias, fiquei com ele na cabeça aqui. E aí fui me apaixonando, aí mudei para Difusora, ouvi o Darcio Arruda, na Excelsior ouvi Antônio Celso, César Fofá, então aquilo lá tudo, esse universo foi me fascinando, e eu cresci com aquilo. Aí quando eu tinha 16 para 17 anos, eu decidi, eu falei assim, eu vou tentar ser repórter esportivo, eu gosto muito de futebol, quero trabalhar com rádio e vou tentar ser repórter esportivo. Foi aí que eu tive a ideia, e aí amadureci um pouco mais. Eu me lembro que eu tinha 16 anos, eu liguei para o Osmar Santos. Liguei para a rádio para falar com o Osmar Santos. Falei, Osmar, não vai mais, gente, isso é aquela coisa, você vai ligar só para falar que não é possível, que o cara não vai te atender e tal. Aí liguei e o Osmar atendeu o telefone. E eu falei para o Osmar que eu tinha 16 anos, que eu era fã dele, que o meu sonho era trabalhar com ele e tal. Ele falou, garotinho, passa aqui que você vai trabalhar comigo. E eu nunca fui, de medo. Tinha 16 anos, falei, como é que eu vou chegar lá para trabalhar com o Osmar Santos? Onde você está com a cabeça? Aí passou, aí já tinha 17 para 18 anos, aí fui, arrisquei, fui pedir para o Silvio Luiz para deixar eu fazer um estágio na Record, porque eu gostava muito do Flávio Prado e tal, e ele deixou. Era uma quinta-feira, ele falou, volta segunda, 11 horas da manhã. Cheguei lá, o Magrão tava lá, o Caetano, que hoje tá na Globo, chegou e falou assim, ó, oh, esse moleque aí que não vai ganhar porcaria nenhuma e tal, deixa ele ver o que, que ele quer fazer estágio. Aí eu ficava acompanhando tudo, desde a redação, a edição de um telejornal, que era o Jornal de Esportes, reportagem, eu saía muito com o Flávio Prado para acompanhar as reportagens, e o Flávio pagou muito almoço para mim, cara. O Flávio foi de uma generosidade comigo, assim, porque eu não tinha grana, eu ia trabalhar de ônibus, eu não ganhava nada na Record, o estágio era de graça, não ganhava nada. E eu parava para almoçar, falava, como é que eu vou almoçar? Eu não tenho dinheiro. Aí eu falava que eu não estava com fome, eu falava, eu não estou com fome. Aí eu falava assim, não, você está com fome, sim, vem comer. Aí ele vinha e ele pagava o meu almoço, sabe? Então, assim, eu sou que muito legal. Grato. Eu já falei isso pro Flávio várias vezes, ele odeia que conte essa história, mas eu conto porque ele foi muito importante para mim, como referência profissional e um cara que me ajudou. Acho que ele viu ali um garoto que está aqui e tal. E o Vanderlei Nogueira, ele sempre me via nos estádios, ele falava, aí garoto, vai estrear quando? Falava pra mim, eu era um moleque, né? Falava, ah, tá, aí o dia que eu tava, falando com o Cândido, o primeiro dia que ele deu o teste fake lá, ele passou por trás assim,
o Vanderlei
Nogueira passou assim e falou pro Cândido, ele é bom pra caramba, nunca me viu trabalhar, nunca lá. Mas são as histórias bacanas dessas pessoas.
O Franco Neto fazia isso, quando a gente chegava do interior, fez com o Irineu Toledo, ligou numa rádio, falou, tô mandando um cara aí, é bom. Bom demais, nunca nem tinha ouvido falar.
Aí eu estreiei no Record Notícias e aí não dava mais para conciliar entre o rádio e a TV. E a TV me pagava mais do que o rádio. Então eu optei pela fazer televisão e durante esse período, com o Menegatti, eu ia lá no... O Menegatti fazia FM Record na época.
Sim.
Eu subia lá e via os caras fazendo, via o Menegatti fazendo. Falei, caramba, legal, hein, bacana, programa musical também é legal e tal, não sei o que tem. Aí passou um pouco tempo, já tinha virado o ano, eu me lembro que era fevereiro de 81 já. Aí tinham me falado que a Rádio Tupi estava falindo. Eu falei, eu vou lá, nem que seja para eu trabalhar de graça, para eu ganhar experiência. Aí eu cheguei, verdade, cara, cheguei na Rádio Tupi lá no Sumaré, aí tinha o Valtinho, que era o operador.
Sim.
Ele era operador lá, ele falou, ó, mandaram dois caras embora na Manchete hoje, vai lá, malandro, que você pega uma das duas vagas.
Exatamente, quando eu tava lá. Ai, que bom.
Aí eu fui para lá, era Fofá, e fiz o teste, era uma sexta-feira, fiz o teste, o Fofá chegou e falou assim, olha... É o seguinte, você foi bem no teste e tal, eu só tenho vaga de folguista e você aceita trabalhar e você estreia domingo 6 da manhã, que a rádio abria 6 e fechava às 2, não era 24 horas, né? Aí eu peguei e falei assim, claro, puta oportunidade, né? Eu falei, vambora. Eu falei, só não posso fazer das 10, que tinha das 10 às 2. Esse horário eu não posso porque eu tô na Record fazendo telejornal. Ele falava, tudo bem, esse horário a gente dá um jeito de um dia, porque lá a folga não era de fim de semana. Eu trabalhava de segunda a domingo.
Né?
Porque cada dia um folgava no horário, né? E daí passou acho que um mês mais ou menos. A pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui, até por elegância, a pessoa que tinha ocupado a vaga das 6 da manhã chegava muito atrasado. Aí o Fofá não aguentou, porque tinha que abrir a rádio às 6. O cara chegava às 7, o Valtinho ficava tocando as músicas, ela sem locutor. Aí o Fofá pegou e falou: não dá mais pro cara, você aceita assumir a vaga de titular das 6 da manhã? Eu falei: claro, era tudo pra mim. Saí às 10 e ia pra Record.
Foi o Valtinho que fez o meu teste quando eu cheguei lá na Tupi também, em 78.
Ah,
sensacional.
É, que legal. Muito bom, que legal. Né? E ele que me deu a fita. Eu fui lá, você vê, eu fui pra tentar uma vaga na Tupi que tava falindo, e tava falindo mesmo.
Ficar o quê? Mais um mês, dois?
Mas tava no currículo, trabalhei na Tupi, trabalhei em tal lugar. Aí tive a chance na Manchete e fui pra lá. Aí estreiei fazendo rádio musical lá. Você tava lá na época. No dia do meu teste, você tava lá. Eu lembro de você lá. Tinha o Paulinho Travolta, que era operador, né?
Nossa,
era o programador.
O Zé Antônio.
Programador. Era o Paulinho Travolta. Nunca
Travolta
mais esqueci o Paulinho.
Também.
É sensacional.
Ele é demais.
Muito bom. E aí fui prosseguindo, aí depois eu fui pra Jovem Pan 2.
Sérgio Boca tava lá.
Tava lá.
Fran Belcarvalho.
O Bentivi.
Gilberto Rocha.
E o Bentivi fazia das 10 às 2 da manhã.
Exatamente.
Né? Carlos Roberto. Aí depois eu fui pra Jovem Pan, quando o Paulinho Leite saiu da cidade. Levou o César Rosa e o Serginho Leite e me levou também pra fazer lá. Inicialmente pra fazer de manhã. E o Serginho Leite ia fazer à noite. Só que o Serginho Leite fazia o show de rádio. E não dava para conciliar as quartas-feiras ou quintas-feiras. Ele não conseguia largar o FM, mudar de estúdio.
O AM para ir pro FM.
Não dava, não conciliava. Aí no meio do caminho já tinha sido contratado. O Paulinho falou, olha, tudo bem, vamos trocar. O Serginho vai fazer das 6 às 10 da manhã. Acho que era das 7 às 11, se não me engano.
Uhum.
Acho que era isso. Das 11 às 3 fazia o César Rosa. Das 3 às 7, que era a Voz do Brasil, entrava o Paulinho. E eu entrava das 8 à meia-noite. Era isso.
8 e meia, né? Depois do projeto.
Não, o projeto Minerva não tinha no FM.
Já tinha?
Não tinha. Só tinha no AM, no FM não.
É verdade.
Aliás, tem uma história sensacional da Jovem Pan, porque acabava. No FM, o que acontecia? Quando tinha futebol, como no rádio AM o futebol entrava às 8 e meia, eles entravam às 8 no FM. transmitia meia hora só no FM, aí mudava para lá e eu entrava às 8h30 nesse dia. E o Wanderley Nogueira, a gente falou nele aqui, contando essa história, você falou do Projeto Minerva, ele era um cara, sempre foi um cara muito bem-humorado. Então ele ia nos clubes e tal, e quando tava das 7, 7h30 e tal, ele entrevistava o roupeiro, os caras que não tinham muita importância, que nunca davam entrevista. E os caras davam entrevista falando, eu falo, estamos aqui, falando de tal, até o microfone desligado, e com o nome da Jovem Pan em cima, os caras dando entrevista. O cara falou, Wanderley, sacana, pô. Entrevista, ele fazia de brincadeira. Pura. Virou algo assim, uma marca registrada dele. Aí o São Paulo foi jogar no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Zé Sérgio, que era o ponto esquerdo de São Paulo, tinha sido condenado por doping, porque ele tinha tomado um remédio de gripe que tinha acusado doping. E aí o Carlos Miguel Aydar, que depois virou presidente de São Paulo, na época ele era advogado do São Paulo, ele foi até a CBF para tentar anular, mostrar os laudos e tudo para não ter a condenação de doping para o Zé Sérgio. Quando ele voltou, ele estava no túnel, a gente já estava transmitindo pelo FM, mas não no AM. E o Wanderley pegou e falou assim, ó, tá chegando aqui o doutor Carlos Miguel Aydar, tal, não sei o que tem, papapá. E foi entrevistar o Carlos Miguel Aydar, olhou no relógio, era 8h10. Eu falei, esse cara tá me sacaneando como ele tá passando com todo mundo. Ele falou, primeiramente, quero que os ouvintes da Jovem Pan vão pra PQP, no ar.
Meu Deus.
No ar. E aí o Wanderley pegou rápido o microfone, assim, pegou e falou, Silvério, a gente não pode descuidar aqui. Passa um torcedor exaltado, fala um palavrão no microfone da Jovem Pan. Mas, doutor Carlos Miguel, nós estamos ao vivo pela Jovem Pan 2 e tal, não sei o quê. Prosseguindo, disse que o Carlos Miguel tremia as pernas, porque ele já tinha feito a besteira, né?
Que barato isso. Você vê como ele fala do São Paulo? Ele só fala do São Paulo.
Só
você
fala,
notou isso?
Não. Coincidência.
Coincidência. Isso é um São Paulino roxíssimo, nunca vi.
Coincidência. Mas eu sou apaixonado pelo Santos.
Ah, então, mas homenagem. O Parmeirinha do Nicola, pelo amor de Deus, só dá eles atualmente.
Não tem nenhum corintiano. Tem corintiano? Não.
Não,
é corintiano aqui, então tá em casa. Tá tudo certo. Aí foi indo, e tudo na minha vida foi desse jeito. Assim, o que eu planejei, de verdade, meu, o que eu planejei, assim, principalmente na televisão, nunca deu certo. As coisas que eu quis fazer, sempre era chamado. Fui chamado para fazer a TV Mulher, uma revista feminina. Nunca tinha pensado em fazer um troço desse.
É verdade.
Porque, assim, na época, inclusive, era revolucionário o programa e tudo, né? Mas eu nunca tinha pensado em fazer um programa que fosse uma revista. Eu nunca pensei em fazer um programa musical como foi o Globo de Ouro. Sim. Eu nunca pensei nada disso, sabe? Assim, as coisas aconteceram e eu fui recebendo os convites.
Você nunca pensou em fazer novela?
Nunca pensei. E aí, você sabe, da história da TV Mulher é muito bacana pelo seguinte.
Você estava na Record ainda?
Não, eu já tinha ido pra Bandeirantes, o Ferreira Martins me levou para lá, eu fui fazer um jornal chamado O Repórter na hora do almoço, que era uma ideia do Walter Clark e tal, com a Angela Rodrigues Alves. Só que a Bandeirantes estava numa crise danada, depois de um tempo, claro, acho que um ano, dois anos, não me lembro, mais de um ano eu fiquei lá. Aí acabaram com o jornal, acabou, o jornal tiraram o jornal do ar, que era mais barato.
E você lá?
Eu já fazia rádio e TV na Bandeirantes, fazia Band FM e fazia TV. Aí o Fofá tava lá comigo, o Fofá que me deu a chance na Manchete, que você tava lá, e o Fofá chegou, o Fofá tava na Cultura, ele fazia um jornal chamado Sinopse, à meia-noite. Ele chegou, entrou no estúdio e falou pra mim, olha, assinei hoje com a Rede Manchete que vai entrar no ar, vai abrir uma vaga na Cultura, vai lá que você pega o meu lugar. Aí eu peguei, tava sem televisão, peguei e fui lá pra Cultura, e cheguei lá, tinha acho que uns 20 pessoas lá, pra fazer teste. Aí eu fiz teste com várias pessoas, e aí eu fui escolhido. Aí só que eu fui para fazer as férias do Júlio César, que fazia o meio-dia.
César Aredes.
Ele fazia jornal meio-dia. Aí era só para fazer as férias dele em janeiro. Falei, beleza, tá ótimo, né? Comecei lá, era o jornal também, acho que era meio-dia. Aí no segundo dia o Ricardo Carvalho, que é o diretor de jornalismo da Cultura, que tinha sido diretor da Globo também, no segundo dia mandou me chamar. Aí ele falou, seu Ricardo quer falar com você. Falei, caramba, segundo dia. Porque você fica sempre achando que é o pior, né? Aí eu cheguei lá e ele falou assim, rapaz, você é bom. Eu falei, muito obrigado. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Se eu der férias para os dois da noite, que era o Flávio Guimarães e o Ângelo, que faziam a noite, se eu der férias para um em janeiro e para o outro em fevereiro, você ficaria comigo em janeiro e fevereiro, cobrindo as férias dele à noite? Eu falei, ficaria. Ele falou, porque é até hoje, é verba estadual. Eu preciso de verba. Hoje eu não tenho verba para te contratar. Já estamos em dezembro, já estourou. O ano que vem, talvez abra uma verba maior, eu consigo ter a verba para contratar um apresentador. Aí eu falei, claro que sim. Aí ele deu férias para o Flávio, e deu férias para o Ângelo, janeiro e fevereiro, pediu para os caras saírem em janeiro e fevereiro, para que eu pudesse ficar nesse tempo substituindo um e substituindo o outro. E aí quando eu fazia o Sinopse, que era do Fofá, meia-noite, entrava num estúdiozinho pequenininho, menor, tamanho desse aqui, não com a parte técnica, lá só essa parte aqui, um estúdio bem pequeno, era um câmera, eu ali, rodava a vinheta e entrava ao vivo, meia-noite, na Cultura. Aí esse câmera virava do lado assim da câmera e falava assim, dá aquele boa noite especial que o seu Boni tá vendo você lá no Rio de Janeiro. Aí eu dava risada e entrava com boa noite mais bacana, né? Ah, e bem. Tal, não sei o quê. O cara sempre falava isso. Falava assim, dá uma boa noite hoje. Hoje o seu Armando Nogueira está te vendo lá no Rio. A cultura não passava no Rio, né?
Sim.
Aí passou um tempo, chegou a última semana de fevereiro, o Ricardo me chama e fala assim, ó, César, não consegui verba, infelizmente não vou poder te contratar. Eu falei, imagina, Ricardo, já me ajudou. Fiquei 90 dias aqui, foi legal pra caramba. A cultura pagava muito bem, melhor do que a Bandeirantes na época até. Eu falei, tá ótimo e tal, não sei o que tem. Quando eu saí da sala do Ricardo, eu entro no estúdio, o Flávio Guimarães me dá um telefone e falou, ó, ligou um cara aqui, dizendo que ele é da Volkswagen, da agência da Volkswagen, eles gostaram da sua voz, quer gravar um comercial da Volkswagen com você. Eu falei, que legal, amanhã eu ligo, já era de noite, né? No dia seguinte liguei, o cara atendeu, falei, por favor, o Carlito, ele falou, é ele. Eu falei, o Carlito, aqui é o César Filho da Cultura e tal, você ligou querendo fazer um comercial? Ele falou, não, aqui é da TV Globo, eu não podia falar nada, o seu Newton Travesso está com a ideia de colocar você para apresentar o TV Mulher, você pode falar com ele agora? Aí eu fiquei assim, eu falei, claro. Aí passou pro Newton, o Newton veio, tudo bem e tal, não sei o que tem. Aí perguntou, quando que acaba o seu contrato com a Cultura? Eu falei, não, eu não tenho contrato, eu saio agora, final de 28 de fevereiro acaba. Ele falou, porque a gente estreia com o TV Mulher aqui dia 23 de março. Aí eu falei, não, eu vou estar livre, imagina. Porra, mesmo que tivesse um contrato, teria dado um jeito de fazer alguma coisa. Aí ele falou, então tá bom, então beleza, a gente volta a conversar. Eu falei, tá bom. Não contei pra ninguém, não falei nada, nem pra minha mãe, nada, porque eu falei, coisa estranha, né? Uma coisa tão assim por telefone, ninguém me chama pra conversar e tal. Passou mais um tempo, uns 2, 3 dias, o Newton já tinha o meu telefone que eu tinha passado pro Carlito. Ah, e antes disso, eu me lembro que depois que eu já estava lá, o Carlito me contou, na Marechal Deodoro era pequenininha, né, onde era a TV Globo, tinha um elevadorzinho pequitinho assim, saía, já dava de cara na mesa do Carlito. Carlito me contando, disse que o Newton chegou, abriu a porta e falou, eu acho que eu encontrei o apresentador pro TV Mulher. Aí o Carlito falou, quem é? Ele falou assim, César Filho da Cultura, você já ouviu falar dele? Aí disse que o Carlito falou assim, eu ouço ele todo dia. Aí quando ele falou, como assim, ele faz rádio? Faz. Então liga e contrata, porque quem faz rádio bem, faz TV bem. Concepção do Newton. Aí, foi aí que o Newton teve a certeza de que ele tinha que me contratar.
Ele sempre fizeram exatamente.
E por isso que ele já fez. Aí ele me ligou 2 dias depois, eu não conversei com você de dinheiro e tal, não sei o que tem. Eu ganhava acho que 400 ou 500 cruzeiros na Bandeirantes, ganhava 700, aí fui ganhando na Cultura 700 mil cruzeiros. Aí falou assim, olha, eu tô ligando porque a gente não falou de grana e tal, não sei o que tem, o que você imagina? Eu fiquei tão assim, travado. Peguei e falei, olha, Newton, o Newton pra mim já era uma lenda. Minha mãe falava de... Eu falava, Newton Travesso, porque o Newton Travesso, Newton Travesso de Joaeb, Newton Travesso de Família Trapo, show do dia 7, toda a história da TV Record, Newton Travesso, Newton Travesso, Newton Travesso. Então o Newton já era uma lenda pra mim naquela época, né? E o Newton falou assim, o que você imagina? Eu peguei e falei, Newton, juro por Deus que eu não sei. Aí ele pegou e falou assim, 1.200.000 para começar, tá bom? Aí fiquei assim, aí ficou aquele silêncio assim, alô? Eu falei assim, oi Newton, tô aqui. Falei, tá ótimo. Eu falei, tá para começar? Tá ótimo.
Já era para terminar, já tava bom.
Aí eu fui, estreiei na TV Mulher e 5 meses depois o Zé Itamar de Freitas me ligou fazendo um convite para eu ir num fim de semana fazer uma gravação para uma atração do Fantástico, para chamar alguma coisa no Fantástico, eu não lembro o que era. Que nem foi pro ar. Aí eu lembro que eu fui pré-gravado, gravei no sábado, se não me engano, vim embora para São Paulo, ele me ligou 7 horas, 7:30, ele falou, olha, tô te ligando para te avisar que o que você chama não vai pro ar. A edição ficou muito ruim, eu tô tirando do ar e eu quero que você volte semana que vem. Você pode voltar semana que vem? Na primeira ida, eu pedi autorização pro Newton. Falei, Newton, o cara... Ele falou, Newton, ah, não, eles fazem essas participações, pode ir e tal, não sei o que tem. Eu fui e nesse mesmo fim de semana que eu fui, o Newton saiu de férias e foi pra Alemanha. Eu me lembro direitinho disso. Aí não tinha mais o Newton para pedir autorização, mas eu falei, como a primeira vez não foi pro ar, agora tudo bem, acho que vale a mesma autorização, né? E fui. Fiz lá, o Itamar adorou, aí foi pro ar, ele começou a me chamar, ele falou, você pode vir para cá toda sexta-feira? Eu falei, como assim toda sexta-feira? Ele falou, não, eu quero que você fique fixo no Fantástico. Então você vem na sexta, tudo bem para você? Você passa o final de semana aqui no Rio, a gente tá no hotel, você vai embora domingo à noite. Porque eu tenho você aqui, se der um problema com o Chapelém, eu tenho um substituto, eu não sei o que tem, papapá, papapá. Eu falei, pô, pra mim era maravilhoso passar o final de semana no Rio solteiro, né? Ficar em hotel, tudo pago pela TV Globo e tal. Eu falei, posso. E fui. Só que eu esqueci da história que eu tinha pedido pro Newton, né? Aí, quando o Newton voltou de férias da Alemanha, ele voltou e chegou no domingo de manhã no Brasil. E à noite ele me viu no Fantástico. Segunda-feira, quando eu cheguei pra fazer TV Mulher, ele falou assim, ele não falou bom dia, não falou como é que foi nada. Ele falou, te vi ontem no Fantástico, bravo. Eu falei, então, Newton... você estava viajando e aconteceu tudo isso e expliquei para ele e tal, né? Ele falou, não, acho inclusive se você tiver que optar entre TV Mulher e Fantástico, você tem que ficar com o Fantástico, enciumado, bravo, louco da vida. Aí eu fiquei e falei, não, Nilton, pelo amor de Deus e tal, não sei o que tem. Aí o Zé Itamar, aí eu falei pro Zé, liga pro Newton, o Newton ficou bravo, então, assim, eles se acertaram, e aí eu acabei ficando nos dois.
Que legal, cara, muito bom.
E assim
ficou
foi.
Um tempão, né, no Fantástico.
Fiquei um tempão lá, e aí depois eu fiquei no Globo de Ouro junto, foi lá que o Roberto Carlos conheceu a Miriam Rios, ele foi gravar e conheceu a Miriam Rios lá, e ali começou a troca de telefone, o namoro e tudo mais. E aí ele me chamou, e eu na época, eu falei pra ele, pô, eu achava muito... muito engomado o Globo de Ouro na época. Os caras faziam de smoking,
eu
uma
lembro,
coisa de gala, exatamente. E tal. Mas eu achava muito careta já pra época, sabe? Aí ele falou, eu falei com ele, não dá pra gente fazer um negócio mais? Ele falou, vamos gravar um piloto? Eu falei, claro. Aí fiz um piloto já com roupa mais descontraída, que hoje é ridículo, as ombreiras, aquelas coisas que passam, é ridículo, né? Mas na época era bacana. E aí eu gravei o piloto foi com a Cláudia Raia, que eu gravei o piloto. E aí não sei se teve algum problema de novela, alguma coisa assim, eles aprovaram e aí falou assim, quem vai fazer é a Isabela Garcia. A gente nem fez piloto com a Isabela. A Isabela já veio pra no dia da gravação. Mudou uma semana antes de gravar, alguma coisa assim. E deu super certo, porque ela entrava em todas as brincadeiras. Eu não falava nada pra ela do que eu ia fazer e fazia no gravando pra ela dar risada, pra ficar engraçado, pra ficar natural.
Tipo escolinha do professor Raimundo, né?
Exato.
Só sabia na hora a fala dos outros.
Exato.
Isso é sensacional.
Coisa do gênio do Chico, né?
Isso.
E não sabia a ordem.
Também.
É igual chamado. Seu fulano de tal, o cara tinha que estar a postos e tinha que saber o texto. Porque o Chico nunca voltou à gravação, sabia disso?
Eu sei.
O Chico não voltava. Se você errasse, ele falava, dá close em mim, o kill, não sei o que, vai daqui. Ele não fazia duas vezes, não fazia. O Chico não repetia a cena. Ele não fazia duas vezes. É impressionante, Chico.
Que legal. Mas você teve só ela como parceira?
Não.
Não, né?
Depois ela saiu pra fazer Bebê a Bordo, aí veio a Cláudia Abreu, que ficou no lugar. Aí a Cláudia Abreu saiu pra fazer Que Rei Sou Eu. E aí veio a Cláudia Raia, com quem eu gravei o piloto lá atrás. E a Lúcia Veríssimo fez algumas participações. Eu não me lembro se foi por causa de gravidez de uma delas. Eu lembro que a Lúcia Veríssimo fez duas participações especiais junto comigo também. Então, na verdade, eu fiz com quatro atrizes o Globo de Ouro. E o Denis autorizou, na época, a gente fazer dessa forma mais contraída e tudo. E funcionou. Só que aí, depois de um tempo, o Globo de Ouro era exibido às terças-feiras, depois passou a sexta nobre, e foi indo. E teve uma época que eles colocaram o Globo de Ouro no domingo. Era domingo às 6 da tarde, o Globo de Ouro, às 7 tinha os Trapalhões, e às 8 Fantástico. E ficou assim um tempo, até que o Daniel Filho me chamou e falou, ó, César, a gente não pode ter você às 6 da tarde, depois ter você às 8 da noite no Fantástico, com programas diferentes. A impressão que dá é que a TV Globo não tem outro apresentador. Só tem você para fazer as duas funções. Embora seja gravado o Globo de Ouro...
Nós temos dinheiro.
Complique... e temos um elenco, né, para fazer tudo isso, né? Aí ele falou, então você vai ter que optar. Ou vai ficar no Fantástico ou fica no Globo de Ouro. Escolhe. Aí fiquei muito na dúvida e aí fui falar com o Boni, pedi o conselho dele, como eu sempre fiz. O Boni sempre foi um cara... extraordinário. Eu sou muito privilegiado. Eu digo sempre que Deus me abençoou de uma forma tão grandiosa, porque eu trabalhei, para mim, né, com os maiores nomes da TV. Começando com o Newton Travesso, o Boni, Silvio Santos, que foi maravilhoso também. São dois grandes gênios, cada um com a sua identidade. São completamente diferentes, mas fazendo grandes performances nas emissoras que comandaram, né, ao longo de todos esses anos daí. E Roberto Tal, Paulo Biratã, Maurício Sherman, Carlos Manga, Daniel Filho, Wolf Maia, Jorge Fernando, eu não vou me lembrar de todos. Mas o gozado que eu falo é o seguinte, que eram todos esses ao mesmo tempo, Viviane. Hoje é difícil, você não encontra mais. Você fala em televisão, você não tem mais assim...
É a mesma coisa, quando eu cheguei no rádio em São Paulo,
os nomes,
todos esses que você falou que eu via, eu trabalhei com eles. Trabalhei com o Marçal, trabalhei com o Hélio, trabalhei com todo esse pessoal. Então, eu cheguei na época de ouro ainda. Era o fim, estava
isso. É verdade mesmo, é época de ouro.
Falo, puxa, mas que maravilha ter trabalhado.
Que bênção, né, a gente poder, né, sair do interior, cara, os caras que a gente ouvia, as pessoas que a gente assistia, as pessoas que a gente ouvia falar. Você nunca imaginou poder estar próximo dessas pessoas, trabalhar com essas pessoas e ser grato a todos eles, porque eles me ajudaram na vida em todos os sentidos, em todos os sentidos. Newton, Boni e Silvio Santos me ajudaram de formas assim extraordinárias, tanto no lado profissional, no lado financeiro, no lado pessoal. Com as histórias, com as experiências deles, sabe? Tudo, 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 tudo.
E nessa época você já tinha deixado o rádio? Só estava na televisão?
Foi assim. Quando eu saí do FM, eu saí do FM porque eu quis, porque na época que eu fui, ainda eu achei que o FM virou... Os caras chegaram e falaram assim, você não pode falar. Você só pode anunciar e desanunciar a música. Então ficou uma coisa muito chata de você fazer, que não tinha a minha personalidade na época, né? Aí eu fui pro Rio, fiquei no Rio 3 anos... E aí eu decidi voltar para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei assim, eu quero voltar para o rádio, mas eu não quero mais voltar para o FM. Eu quero voltar para o AM. Eu queria fazer uma coisa mais popular para deixar o meu nome mais próximo das pessoas e voltei para fazer rádio popular. Aí fui para a Rádio América, fiz uma proposta para a Rádio América, a Rádio América gostou, e aí eu comecei com aquela da Jovem Música Sertaneja, não sabia nada de música sertaneja, e comecei a aprender ali. E aí eu me destaquei lá, o seu Chico Paes de Barros me levou... Não, foi o Mário Cato antes, perdão, me levou para a Rádio Record. O seu Chico tinha saído, o Mário ficou no lugar dele e me levou para a Rádio Record. Fiquei na Record, depois eu fui com o seu Chico para a Rádio Capital. E aí comecei a trabalhar com ele Correia, com Paulo Barbosa, com Paulo Lopes, com esses nomes também grandiosos do Zé Bétio, né, o Gilberto Barros, que estava na Globo, Eli. Então assim, eu comecei a trabalhar com todas as pessoas grandiosas também, mas para aprender e para tentar colocar... o meu nome de uma forma mais popular. Eu achei que eu precisava disso, sabe? E eu achei que foi um investimento. Aí depois passou um tempo, não compensava mais pra mim. O tempo que eu dispunha pra ficar no rádio diariamente, eu fazia muito minha cerimônia, eu viajava muito, e às vezes tinha um convite que eu não podia aceitar por causa do rádio. Então eu falei, não tá compensando mais. Então aí eu parei com o rádio. Uma pena.
E foi nessa época que você voltou pra São Paulo, você já tinha tido a experiência que o Newton ofereceu a você de fazer novela no Rio?
Já. O Globo de Ouro foi depois da novela.
Ah, então conta essa passagem.
Porque foi assim. Lembra que eu falei aqui do Zé Itamar de Freitas? Quando eu cheguei a primeira vez para fazer o Fantástico, eu estava caminhando no corredor da Lopes Quintas, lá no Jardim Botânico, passou por mim o Avancini, ele olhou para mim e falou assim, porra, você tem que fazer uma novela comigo. Aí o Zé Itamar, você tá louco? Eu tô trazendo ele pro Fantástico, para com isso, não sei o que tem e tal. E foi embora. Aí passou. Aí depois o Wolf Maia me chamou, eu comecei a fazer? Otimizar o tempo. Outra pessoa no meu lugar fala, pô, eu cheguei sexta-feira no Rio de Janeiro, Fantástico no domingo, vou ficar na praia, vou ficar no hotel, que o hotel que o Globo tava, era em frente à praia. Eu ficava na TV Globo, eu ficava percorrendo. Eu não ia perder a chance, eu entrava para assistir sexta-feira à noite, eu assistia o Jornal Nacional ao vivo, Cid Moreira e Sérgio Chapelein. Duas grandes referências, eu estava vendo como é que funcionava ao vivo, tudo aquilo pegando fogo, o jornal entrar no ar, aquilo para mim era uma baita experiência.
As pessoas às vezes não percebem o quanto a gente é fã dessa coisa, né? Porque quando você não tem realmente paixão por esse veículo, seja ele rádio ou televisão, você não fica assim, né? E a gente era assim, eu chegava às vezes na rádio de manhã e só saía de noite também, porque você queria ficar vendo o que acontecia,
aprendendo. Como era feito, né? Como exatamente. Era feito tudo, né? Então eu ficava lá e aí eu comecei a percorrer, eu via que descendo, você ia pro... Que a Lopes Quintas era numa rua acima da Von Martius, que era uma outra que ficava assim. Então a novela era por aqui e a emissora... por cima, né? Então você tinha que descer o elevador. Apesar de você estar no térreo do Lopes Quintas, você tinha que descer para o subsolo para sair no andar onde tinha as novelas, os estúdios da novela. Tinha saída pela rua de trás, que era mais baixa que Lopes Quintas. E eu passava lá, ficava vendo novela e tal. Dei ideia para o Newton. Falei, Newton, eu estou todo fim de semana aqui, vamos produzir matéria para a TV Mulher com as novelas, com os bastidores, com as estrelas, pô. Tem todo mundo aqui, tá na mão. Ele falou, boa ideia, vamos fazer. Autorizou, a gente tinha uma produção pequenininha no Rio para fazer eventuais... conteúdos para TV Mulher, toda sexta-feira e todo sábado eu tinha uma equipe lá para eu gravar. Então descia nos corredores da novela e começava a gravar. Aí o Wolf Maia me viu e falou, pô, caramba, tem um personagem para você na novela? Eu falei, você tá louco? Para, eu tô lá na TV Mulher, não sei o que tem, papapá. Passou, ó, Avancini o primeiro, Wolf Maia o segundo. Aí Jaime Monjardim foi fazer uma Sim, a Moça, se não me engano. Ele falou, eu quero fazer. Eu falei, Jaime, eu não sei, eu nunca fui ator. Ele falou, vamos fazer um teste. Me deu um texto para fazer um teste, fiz o teste. Ele falou, meu, você vai fazer a novela comigo? Eu falei, não posso, você tá louco, eu não vou largar a TV Mulher, não vou largar nada, tá, passou também, não fui. Aí encontrei com o Erval Rossano, ele queria me dar um personagem na Gata Comeu. Eu falei, Erval, não. Ele ficou bravo comigo. Ele falou, ninguém recusa um convite meu pra fazer uma novela. Como que você vai, não vai? Eu falei, mas eu já tô aqui, eu tô empregado, eu tô fazendo outra função, não quero e tal. Aí a TV Mulher toda vez em julho saía de férias e voltava com um cenário novo e tal. A Globo tinha contratado uma pessoa chamada Xuxa, da TV Manchete, e colocou a Xuxa nas férias da TV Mulher. Ela deu, puta, acho que, sei lá, 5, 10 vezes mais audiência que a TV Mulher dava. Aí o Boni falou, não dá mais pra tirar a Xuxa, o horário que a gente achou pra ela vai ficar. Então acabou a TV Mulher, já era muito tempo, tava se reinventando e tal, e a Xuxa explodiu de audiência. E merchandising e tudo e tal, então era muito mais vantajoso pra Globo colocar a Xuxa no ar, tirou a TV Mulher do ar. Só que eu tinha contrato, meu contrato era longo. Então eu não trabalhava e recebia salário pela TV Mulher. E eu achava aquilo...
horrível. Aconteceu isso comigo na TVS.
Aí eu falei... Horrível. Eu me sentia desconfortável, na verdade. Aí o Wolf voltou à carga, ele tinha me convidado pro Tititi, lá atrás. Voltou e falou, eu tenho um personagem para você. O cara é um radialista, tal, não sei o que tem. Ele é ator que, com a dificuldade do ator, ele vira locutor de rádio, faz sucesso na cidade, não sei o que tem, tal, tal, tal. Aí eu achei o personagem mais interessante também e tal. E eu tava me sentindo mal com aquela história de, não, de ganhar sem trabalhar. Aí subi pra falar com o Boni. Eu falei, ó, Boni, o Wolf me chamou assim, assim e tal, não sei o que. Ele falou, tem problema, não, pode fazer, a gente acerta o seu contrato aqui e tal, não sei o que tem, papapá, papapá. Acertei e aí fui fazer. Eu fiz essa foi a única novela que eu fiz. Eu fiz porque tive oportunidade e tudo, mas eu senti que tinha muita gente lá que gostava muito mais daquilo. E a minha paixão é isso aqui, ó. É. Minha paixão é o microfone, minha paixão é apresentar, minha paixão é diferente de atuar. É. Então eu fiz porque eu me sentia mal, eu falei, é a quinta pessoa que tá me chamando. Mas é a quinta vez que estão me chamando, eu falei, estão batendo tanto na minha porta. Eu não sei, será que é para eu seguir esse caminho? Eu não sabia também. E como eu abracei sempre as oportunidades, eu fui fazer programa feminino, fui fazer musical. Então me chamavam, eu tinha oportunidade, eu apresentava e ia embora, entendeu?
Eu vou te contar uma história do Avancini, que está ligada a você.
É?
Ele ligou, meu bip tocou aqui em São Paulo.
O bip.
O bip. O senhor Walter Avancini quer falar com você na... Teve no SBT, já era lá, SBT. Ele tava. Aí eu cheguei e falei, meu Deus do céu, o que o Avancini quer comigo? Ele falou, então, eu quero que você venha fazer uma novela aqui comigo. Eu falei, mas como assim? Eu não sei fazer novela. Não, você fazia aquele programa dia a dia na Bandeirantes tão maravilhosamente, descontraídamente. Mas é o jeito que a gente faz, né? E as pessoas confundem isso com atuar.
Não, é que, é assim, essas pessoas, por exemplo, o Avancini veio de uma época... em que pegava todo mundo... A gente não teve escola de televisão. Quando a televisão chegou no Brasil, com Assis Chateaubriand, e depois foi... As... TV Record, pegava o quê? Pegava os caras do rádio. O Lima Duarte disse que era sonoplasta.
Exatamente.
O Cassiano Gabus Mendes também trabalhava em rádio. Isso. E eles foram, pô, virou um dos maiores autores de novela. E assim foi, as oportunidades foram surgindo dessa forma. E o Avancini veio dessa escola também. O Newton. Tanto é que o Newton falou, quem faz rádio bem, faz TV bem. E os caras pegavam os caras do rádio e tinha essa coisa, meu. E o Avancini tinha uma sacada. Você sabe que, se não me falha a memória, foi a Regina Duarte... Ele viu a Regina Duarte fazendo um comercial de TV. Ela era, tipo...
Garota propaganda.
Não sei se um crime dental, alguma coisa assim. Ele falou assim, acha essa mulher. Na época não é que nem hoje. Você achar era difícil. Acharam ela em Campinas. E ele deu a primeira oportunidade para ela como atriz. Ela nunca tinha sido atriz. Mas a visão do Avancini de transformar ela em atriz.
Então, aí eu cheguei lá e ele falou, não, faz um teste aí, que você vai fazer uma novela comigo aqui. Você e a Virgínia Novick.
Uau! Eu fiz o Alô Doçura?
É o Alô Doçura. Aí eu falei, mas eu não vou fazer o teste, eu não sei. Fui fazer o teste, falei, Avancini, eu não me senti bem fazendo o teste, desculpe. Eu sou locutor, eu quero trabalhar com locução. Então, muito obrigado pela oportunidade e tal, não sei o quê. Aí, dali um tempo, ele me chama novamente. É o seguinte, você vai ser o locutor das minhas produções aqui no SBT. Quem vai fazer o Alô Doçura com a Virgínia é o César Filho. A outra novela, Brasileiros Edson e Brasileiras.
Celular. Edson Celular.
Exatamente.
Ele me chamou, e aí eu tinha assim, uma coisa de gratidão com ele também, por tudo, né? Ele me chamava, durante o tempo que eu estava na Globo, eu fiz acho que um ou dois, tinha aquele caso especial.
Sim.
Acho que eram umas histórias. Ele me chamou para ser apresentador. Pra atuar como apresentador dentro dos casos especiais. Eu fazia o meu papel mesmo. E deu muito certo. Teve um que era chamava Garota da Capa. Era uma coisa meio policial e tal. Então eu atuei bastante no Garota da Capa, porque tinha investigação policial e tal. E eu tinha uma gratidão muito grande por ele. E eu não tava no ar na época. Aí ele me chamou e falou, olha... Ele falava, padrinho, vem aqui. Aí falou, é assim. E o projeto Alô Doçura é muito legal, cara. Que é do Cassiano Gabus Mendes, a criação.
Sim.
Por que que é legal? Porque...
Foi na primeira vez que foi ao ar com a Eva Vilma e o John Herbert na Tupi.
Isso, mas é sempre a mesma dupla, vamos falar casal, a mesma dupla, o homem e a mulher, vivendo a cada episódio histórias diferentes.
Exato.
Então era muito legal, porque numa história eles eram marido e mulher, na outra eles eram inimigos mortais, na outra um era vendedor, eu fiz... frentista de posto de gasolina, vendedor de loja de sapato.
Você imagina eu fazendo isso. Eu falei,
mas era muito engraçado, cara.
Mas eu não consegui.
Trevisan dirigindo. Era muito engraçado. Era muito bom de fazer. Muito bom.
Bom, mas conta uma história bacana, por exemplo, da época da TV Mulher. Você fez lá junto com Marília Gabriela, com Clodovil, com todo mundo. Conta uma curiosidade, vai, pelo menos.
Não, a curiosidade, as melhores são todas fora do ar, né? São as mais legais. Ney Gonçalves Dias, um professor, um professor. Eu nunca vi ninguém trocar de câmera com a facilidade que o Ney tinha. E, com aquela, e até hoje eu uso o que eu vi o Ney fazendo. E assim, depois teve uma época que a Marília foi fazer um programa chamado Show dos Shows. Acabava a TV Mulher, começava o Show dos Shows. Durou muito pouco tempo. Ela só falava de entretenimento, ela não queria mais. Aí tinha o ponto de encontro que ela fazia com as pessoas. Então, mesma história. Acabava o TV Mulher, todo mundo saía do estúdio e ia embora. Eu pegava umas três tabelas lá, virava, fazia de banquinho e ficava do lado da câmera assistindo Marília Gabriela, para aprender com Marília Gabriela. A Marília era monstruosa, extraordinária, fazia aquilo com uma facilidade que eu ficava encantado com ela. Então, o melhor do que as pessoas não viram foram os bastidores. O Newton me dando o sermão, quando eu ia de sexta-feira, na época, a Ponte Aérea era um negócio chique, era só de rico, né? Aí ele chegou para mim numa sexta-feira e falou assim para mim, hoje você não vai para o Rio para fazer o Fantástico? Eu falei assim, vou. Ele virou assim para mim, olhou de cima embaixo e falou assim, com essa roupa? Peguei e falei assim, tá ruim? Ele falou assim, você nunca sabe quem você vai encontrar no avião. Você pode encontrar o Boni, você pode encontrar uma mulher maravilhosa, você pode encontrar um empresário que quer te contratar, você pode não sei o quê. Aí fiquei...
Aí, as duras, eles davam. Era um bullying.
Hoje é considerado até assédio moral, sei lá o que a forma. Né, que os caras davam um esporro na gente, mas pá, porrada generalizada. Os cara, Fernando Vieira de Mello, pô, na Rádio Jovem Pan, maravilhoso. Fernando era extraordinário, um dos maiores que eu já vi na vida, mas era tudo na base da boca. Era. A gente aprendeu com elas, faz parte da nossa geração. Então, assim, e aí eu aprendi também com o Newton e o Boni tinham algo muito bacana que é assim, de você viver a vida. O Newton falava assim pra mim, quando falava alguma coisa de viajar, a primeira viagem internacional que eu fiz foi na TV Mulher, que eu fui pra Nova York, paguei em plano cruzado em 12 vezes a passagem, aquelas coisas todas. O Newton falava assim, eu falava, Newton, mas ele falou, que país que você vai conhecer? Eu falava, o dólar, não sei que preço que tá o dólar. Ele falou assim, não, tem um segredo pra você viajar. Eu falei, o que que é? Todo mês... sobrou aqui uma, compra 100 dólares, compra 200, vai comprando, vai pôr na gaveta, vai guardando. Porque todo ano, não importa quanto dólar esteja, você tem o seu dólar para gastar na viagem, isso. Não é para guardar. Era isso. E o Boni também tinha. O Boni, assim, acabava o ano, o Boni te chamava, eu sempre achava que ia levar bronca, né? Chegava lá e falava, olha, foi um ano muito bacana, muito positivo e tal. Tum, duas passagens, classe executiva, não endossáveis, São Paulo, Nova York, São Paulo. Você podia trocar, eu quero ir para Roma. Você mudava o trecho, mas não podia receber o dinheiro.
Sim.
Não era permuta, era comprada na Varig a passagem, era o crédito. Então o Boni sempre teve essa coisa também de você curtir a vida, sabe? Você trabalhou, mereceu, vai viajar, vai conhecer outros povos, vai conhecer outras culturas, vai conhecer... E o Newton também, sempre me incentivaram a fazer isso, entendeu? Mas diante de tudo isso, teve um período muito difícil. Quando eu fui para a TV Manchete, que aí o Newton foi, o Jaime Monjardim foram, e eu tinha tido propostas para sair... e nunca saí da TV Globo. E dessa vez, eu estava gravando só o Globo de Ouro. E assim, eu gravava a cada 15 dias. Porque a gente gravava num sábado e um domingo. Eu gravava um programa no sábado e um programa no domingo. E eu ficava... Aí no outro sábado e domingo, gravava o Chacrinha. Um sábado e um domingo. No outro, voltava o Globo de Ouro. Que a gente usava o mesmo Teatro Fênix para gravar. E eu me sentia... Eu falava, cara... Foi aí que eu primeiro voltei para o rádio. Falei para o Boni. Falei, não aguento ficar. Não aguento ficar aqui no Rio de Janeiro 15... Teoricamente, outro ficaria. É. Morava de frente para a praia. Falava, 15 dias. Só daqui 15 dias que eu volto a trabalhar. Vou curtir isso aqui, eu queria trabalhar, eu queria produzir. Aí foi quando eu pedi, eu falei, me deixa fazer rádio, me deixa voltar pro rádio. Pelo menos esse tempo ocioso não vai ficar ocioso. E aí começou a ter propostas e tal, e a Globo com aquela grade, que eu queria crescer, eu queria fazer mais coisas, e não tinha nada para eu fazer na grade da Globo na época, né? E aí tive uma proposta muito boa do Jaime e do Newton para eu ir pra Manchete. E aí o Boni falou assim, vai, agora tá na hora de você sair. Porque eu tinha tido proposta do Silvio antes, ele não deixou eu ir. Duas propostas do Silvio, na verdade. E agora ele falou assim, vai. Ele falou, qualquer coisa eu vou te buscar lá depois. Vai lá aprender, pra você fazer diário lá, que a gente não tem espaço aqui, você vai crescer. E depois, se for o caso, você volta. E aí eu fui pra Manchete, e eu fiquei na Manchete até o apagar das luzes. A Manchete faliu, eu trabalhei até o último dia antes da
emissora. O que você fazia lá?
Fazia o Almanac, um programa chamado Almanac, que era do Newton. Eu fui pra fazer um outro programa, que nunca aconteceu, enfim. É uma longa história também, que eu ia fazer um programa de entretenimento à noite, chamado Mistura Fina. Tinha nome, tinha tudo. E o programa não fez piloto e tudo. O piloto ia pro ar, depois não foi. Não foi, nem chegou a ir pro ar. E aí, quando a Manchete faliu, que acabou, nenhuma outra emissora de televisão abriu as portas para mim. Ninguém. Mesmo as pessoas que eu já conhecia. Em todos os lugares. Eu bati em todas as portas que você puder imaginar. e ninguém abriu as portas para mim. Ao contrário do rádio. Chegava no rádio, pum, tem lugar para você, vamos estrear tal dia, tal, 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 e fazia os programas de rádio.
E a publicidade?
Também, fiz muito. Mas, então, eu fazia muito mais cerimônia, muita publicidade. É, eu não saía do ar na televisão, mas eu não tinha um contrato com uma emissora. Eu não tinha um programa numa emissora. E eu fiquei mais de quase 10 anos, 9 anos e pouco, quase 10 anos fora do ar. O Silvio, que tentou me contratar duas vezes quando estava na Globo, eu me encontrava com ele no Jaça e nada. E nada, eu também ficava. E ele falou, eu não posso te contratar por contratar, eu tenho que ter algo para você. E não sei o que tem. E assim foi, em todas. Eu cheguei a conversar com a Elaine na época. Eu falei, olha, eu me lembro que a Marlene Matos assumiu a Bandeirantes na época. Ela foi diretora artística da Band. E eu falei, marquei, consegui agendar uma reunião com ela. Falei para a Elaine, essa é a última vez que eu vou bater na porta de uma emissora de televisão. Se não der certo com a Marlene, eu estou encerrando minha carreira na televisão. Ele, não fala isso. Pá, 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 pá. Aí eu fiz um trabalho que eu ganhei um dinheiro. Minha filha tinha 4 anos. Eu falei assim, esse dinheiro eu vou usar para a gente levar a Luma para a Disney. Meu sonho era levar ela para a Disney enquanto ela fosse criança ainda e tendo um universo lúdico para ver. E aí eu falei, fui na Marlene e cheguei a falar para ela, assim, Marlene, se não tiver nada para mim no vídeo, me deixa trabalhar como assistente de direção, quero aprender com você, para eu trabalhar nesse universo. E eu falei, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei, vou ter que começar do zero e tal. E aí acabou não dando certo. Aí eu fui para Orlando levar minha filha, nessa viagem extremamente econômica, que a gente ficou num hotelzinho de $50, mas eu consegui fazer a viagem, levar minha filha nos parques e tudo e tal. E aí eu fiz Miami na volta, para ficar 2-3 dias, depois voltar para o Brasil. Não voltamos direto de Orlando. E eu me lembro direitinho, nitidamente, eu, Elaine e a Luma, sentados em Fort Lauderdale, vendo aqueles barcos passarem nos canais e tudo. Eu virei para a Elaine e falei assim, vamos vir embora para cá? Elaine tinha 23 anos de idade, imagina. Ela falou assim, 23 anos com uma filha de 4. Ela falou assim, você está louco? Eu falei, fazer o que aqui? Eu falei, não sei, eu tenho propriedade no Brasil, vendo uma casa, vendo alguma coisa, e a gente monta um troço aqui, eu não sei também o que, eu não sei o que. Mas eu vou ter que começar do zero em alguma profissão. Vamos vir pra cá. Ela falou, não, você tá louco, tem meu pai, tem minha mãe, tem meu avô, tem minha avó, tem minha família inteira, não sei o que. No último dia da gente voltar. Aí à noite pegamos o avião, viemos pra cá. Uma semana depois, toco meu telefone, era o Silvio, me chamando pra voltar. Aí eu me lembro que eu cheguei, eram 10h30 da manhã, quando o Silvio me ligou, falou, que hora você pode estar no SBT? Eu falei, às 11. Ele falou, não, vem às 3 da tarde, procura o seu Orlando Macrini. Eu falei, tá bom. Aí cheguei na sala do seu Orlando e ele falou assim, olha, o Silvio não sabia nem o que era. Só que ele falou a seguinte frase, sua hora chegou. Então, obviamente, era para isso, né? Aí falou, o Silvio quer reviver o SBT Repórter. Isso era 2005. Só que ele vai pegar o SBT Repórter de 1999, 2000, 2001, que foram grandes programas, e vai reeditar tudo com a tua voz e com a tua apresentação. Mas as matérias são as mesmas. Então, ele não sabe quanto tempo vai durar e tal. A gente não tem muita grana para te pagar. Eu falei pro seu Orlando assim, onde é que eu assino? Ele falou, calma, nem te falei. Eu falei assim, onde é que eu assino? Eu quero a oportunidade. Aí, para você ter uma ideia, eu tinha gravado 32 SBT Repórter já, porque a gente gravava 3 numa vez, eu trocava de roupa, gravava, estava o estúdio tudo pronto, gravava rápido as cabeças e depois eu gravava os áudios separados. Né? E aí, eu me lembro que numa quinta-feira, o senhor Orlando me ligou e falou assim, o Silvio quer você fazendo um piloto do Ver para Crer com o Portioli. Eu falei, mas já tem chamada no ar? Vai estrear o programa segunda-feira com a Cíntia Benini e a Anelis Nicolau. O Silvio pediu o piloto, César. Eu falei, tá bom. Na quinta-feira eu fui e fiz o piloto, eu e o Portioli. Na sexta-feira o senhor Orlando falou assim, o Silvio aprovou, você e o Portioli estreiam na segunda-feira. Eu não tinha estreado com o SBT Repórter ainda, para o qual eu fui contratado e para qual era o meu contrato. E eu estreiei no Ver para Crer, para o programa que eu não fui contratado. Você vê como a vida é. E um detalhe importante também que eu não contei.
A vida é assim com o Silvio Santos, né?
Não, mas você tem uma ideia. Eu tinha um mês de contrato com o SBT, estava gravando os primeiros SBT Repórter. Marcos Quintela, na época era empresário da Eliana, me liga, estava na Record, falou assim, 8h30 da noite, eu tinha estacionado o carro na minha garagem. Ele falou, pera aí um pouquinho que tem uma pessoa que quer falar com você aqui. Era o diretor artístico da Record na época. Ele chegou para mim e falou assim, ó, César, é o seguinte, nós vamos estrear um programa aqui, olha a história. Chamado Hoje em Dia, com a Ana Hickman. Nós fizemos um piloto dela com o Marcelo Rezende, não deu certo. Fizemos um segundo que deu certo com outro apresentador, mas a gente teve um problema. Então eu estou te chamando, quanto você está ganhando aí? Eu falei, ele me ofereceu 3 vezes mais que eu ganhava no SBT. Falei, vem pra cá porque você vai apresentar Hoje em Dia com ela. Eu falei, pô, era muito dinheiro pra mim na época, 3 vezes mais. Eu falei, caramba, o Silvio tava em Las Vegas. Eu falei, deixa o Silvio voltar, eu tenho certeza que se eu falar com ele, ele vai me liberar. Não, vem pra cá agora pra assinar o contrato agora. Aí fiquei pensando, falei, se eu fizer isso, eu nunca mais posso passar nem na porta do SBT. Eu não posso fazer essa traição com o Silvio e tal, não sei o que tem. Vem, porque senão não vale, tal. Infelizmente, não vai. Eu subi o elevador. No apartamento que a gente morava, e a Elaine percebeu que eu estava meio arrasada. Eu falei, o que aconteceu? Eu expliquei, ela falou, calma, você seguiu sua ética, sua conduta, teu caráter. O tempo passou, aí eu estava com Ver para Crer, aí estreou o SBT Repórter, e eu tinha feito, nesse período, tinha feito uma vez, eu fiz as férias do Carlos Nascimento no SBT Brasil. Aí um dia o Silvio manda me chamar. Ele falou assim, você já tinha trabalhado com o Portioli antes? Eu falei, não. Ele falou, mas vocês se dão tão bem? Eu falei, eu acho que é a sintonia do rádio, Silvio, ele também vem do rádio, então a gente tem uma coisa bacana e tal, não sei o que tem. Ele falou, eu dou o Ver para Crer para você, você faz bem. Eu dou o SBT Repórter para você, você faz bem. Você faz as férias do Carlos Nascimento, você faz bem. Você faz bem tudo? Eu falei assim, não, Silvio. Eu peguei e falei para ele, eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui pela oportunidade. O Silvio falou, eu sei. Aí ele me disse assim, é verdade que a Record te chamou há 3 meses atrás e te ofereceu 3 vezes mais que você vem aqui? Me falou um número, inclusive. Eu peguei e falei assim, é verdade, Silvio. Ele falou, por que você não foi? Eu falei, você estava em Las Vegas, eu não podia fazer isso. É uma conduta mesmo e tal, não sei o que tem. Ele falou, se eu precisar de você sábado aqui, você vem? Eu falei, lógico que sim. Se eu precisar que você faça um programa domingo ao vivo, você faz? Eu falei, faço. Ele falou, então, porque o meu contrato, o inicial, era um contrato por prazo indeterminado, que não tinha multa, porque a gente não sabia se o SBT Repórter ia dar certo ou não. Então, 30 dias eu podia notificar e ir embora, eles podiam me notificar e ir embora como se fosse uma demissão de CLT normal.
Ok.
Né? E ele falou assim, então, eu vou te pagar o que a Record te pagou, te ofereceu, vou triplicar o teu salário. Você vai subir agora, vai pedir para rescindir aquele contrato. Só que agora eu vou botar multa, eu quero tempo de contrato, vou fazer um contrato de 2 anos, não sei o quê, tal, 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 tal. Então, assim, você vê que história bacana. É porque, porque o Silvio, foi que a Helene falou, Deus vai te honrar. E Deus me honrou mesmo, porque aí o Silvio me recompensou financeiramente. Mas por aquilo que eu falei, eu não estou aqui pelo dinheiro, estou pela oportunidade. Quando eu fui fazer o Ver para Crer, teoricamente, podia chegar e falar assim, meu contrato não diz nada de Ver para Crer, meu contrato é para o SBT Repórter, que eu já estou gravando. Isso aqui tem que pagar mais para eu fazer, porque não está lá. Eu fiquei de bico fechado, falei, deixa eu ir, na boa, vou fazer. Primeiro eu vou provar que eu posso fazer. Lá na frente, se for o caso, eu falo que, olha, tem como receber alguma coisa por esse programa ou não, né? E aí deu tudo certo. Aí fui chamado para fazer as férias do Nascimento, fiz as férias dele sem falar nada. Fiquei um mês lá na bancada apresentando o SBT Brasil. E aí eu acho que o Silvio falou assim, pô, eu acho que eu posso usar ele de outras formas mesmo. É tipo um Coringa mesmo, né? Que ele faz vários tipos de
Foi
de
até programa. Chegar aquele programa que você foi fazer bem cedinho, não foi?
Porque eu quase morri. Eu tinha uma isquemia cerebral durante o período, porque eu acordava às 3 da manhã. Inicialmente era assim, o programa era às 7 da manhã. Começava às 7. Era das 7 às 7:30. Era muito pouquinho. E aí eu também quis colocar do meu jeito. Falei, ó, tinha fichas. Eu falei, posso não usar as fichas? Pode. Posso fazer mais contraído? Pode. Comecei a fazer e tal, começou a dar certo. Só que aí eu cobri férias. Eu fui lá para cobrir as férias. E aí, eu não sei...
Eu lembro que a audiência bombou.
Então. Aí, só que aí, também não vou falar nomes aqui, pra até por ética mesmo. Eu fiz as férias, e nas férias é muita audiência. Aí ficou aquela coisa assim, foi sorte, né? O César veio aqui. Coincidência. Aí a pessoa voltou das férias e a audiência caiu. Ficou mais 2 meses, aí eles me chamaram e falaram, os caras chamam também, tem esse detalhe, os caras tudo usou, o Silvio que é você, o Silvio, tudo é o Silvio, né? O Silvio que é você, então, em definitiva no programa. Então eu fiquei assim e tal, falei, tudo bem. Fazia das 7h30, audiência, dando audiência. Aí chega, o Silvio pediu pra aumentar a partir de segunda-feira das 7h às 8h. 7h às 8h. Aí audiência, 7h às 9h, mais 1 hora. Aí ficava das 7h às 9h. Aí teve uma greve programada do metrô de São Paulo, que ia, eu não sei se era de segunda a quinta ou se era de terça a sexta, eu sei que tinha um dia da semana que não ia. Aí o Marcelo Parada me chamou, tinha trabalhado com o Gonçalo Parada, o pai dele, trabalhei com o Marcelo Parada, maravilhoso também o Marcelo. Ele me chamou e falou assim, é o seguinte, tudo bem nessa semana da greve, você entrar às 6, a gente vai pôr 4 repórteres, uma em cada zona norte, zona sul, zona oeste, zona leste de São Paulo, para dar as informações do metrô, que vai ter a greve e tal, não sei o que tem. Aí eu peguei e falei para ele assim, ferrou, falei outra palavra, mas eu falei, ferrou. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a gente vai bater audiência e vocês vão querer tirar mais. Eu falei, não, imagina só essa semana. Eu me lembro direitinho, a gente começou a fazer e na raça, Viviane. A gente não tinha produto, a gente não tinha. Tinha dia que a gente entrava às 6 da manhã, saía às 9. Tinha dia que eu exibia uma matéria entre 6 às 7 e exibia matéria das 8 às 9 de novo. A mesma matéria, de volta. Porque o público também é rotativo, não é o público da manhã que fica nessa coisa toda, né? De ficar das 6 às 9 assistindo o programa. Então tinha essa mudança também. E aí eu me lembro direitinho que a gente tinha um copy, um Robson 22, que não tinha repórter, só tinha o piloto. Sabe por que não tinha repórter? Porque você economizava o salário de um repórter e porque com o repórter o helicóptero fica mais pesado, ele tem menos autonomia. Então, como a gente precisava de 3 horas de helicóptero e não dava, dava 2 horas e acabava, ia sem nada. E aí eu tinha um monitor na minha frente com o que estava no ar e um monitor sempre com as imagens do copy para mostrar e tal. A gente pegou, inclusive, um dia que a gente pegou um crime brutal aqui em São Paulo, porque estava no lugar certo, na hora certa que aconteceu. E aí eu olhei, tava aquela coisa, ele tava voando assim, rasante, e tava tudo escuro, e o sol começando a nascer assim, sabe? Linda, imagem linda. Eu peguei e falei assim, falei pra Roberta, que era editora, falei assim, volta comigo, volta com o copy. Tava a matéria nova, falei, volta com o copy. Ela falou, mas a gente não tem nada. Falei, volta com o copy. Ela falou, mas a gente não tem nada no ponto, né? Eu falei assim, volta, confia em mim, volta no copy. Acabou a matéria, colou a imagem do copy. Peguei e falei, você está acompanhando aí imagens ao vivo do nosso copy? Você que está acordando aqui com SBT Manhã, com Notícias... Não, era SBT Manhã na época, acho que não era Notícias da Manhã ainda não. Aí eu peguei, com aquela imagem, eu peguei e falei, certa vez eu fui numa concentração do São Paulo Futebol Clube, e é verdade, e tinha um jogador chamado Márcio Araújo, que ele era evangélico. Ele escreveu uma frase, tinha uma lousa, um quadro, que na época a gente fala de quadro negro, um quadro branco, e ele escreveu assim, quando você produzir o seu melhor e ninguém reconhecer, não fique triste. Deus promove o maior espetáculo da Terra com o nascer do sol e a maioria da plateia ainda está dormindo. E eu peguei e falei isso no ar. Só para fazer uma brincar, porque para encher o tempo com aquela imagem linda, que eu falei, como que a gente não vai dar essa imagem? E eu me vi essa coisa do sol nascer, do que ele tinha escrito, falei isso e tal. E aí fomos para a próxima matéria, aí de repente pela primeira vez, eu lembro direitinho, era 6h12, 6h pouco, 6h12, 6h13 da manhã, ela pega e fala no ponto assim, baixinho, a gente está em primeiro. Porque tem o Ibope minuto a minuto. A gente está em primeiro. E aí eu fiquei aquela coisa que estava em primeiro. Aí começou. Bater. A gente era primeiro lugar todo dia, nas primeiras horas, na primeira hora. A gente era, sim, até às 6h30, 6h40, porque a Globo exibia o Globo Rural. Ela não tinha o Bom Dia ainda, não tinha entrado.
Não tinha.
Aí eles mudaram, anunciaram que iam tirar o
Globo Rural. E veio a Hora 1.
Depois, a Hora 1 já foi. Eles anunciaram, foi quando eu já tive a proposta da Record. Que o Douglas Savolaro me chamou e falou assim: olha, eu acho que é a hora de você sair como o rei da manhã, porque a Globo vai entrar com Hora 1, vai começar mais cedo, eu vou colocar a Fabiola Gadelha em cima de você também. E começou a me chantagear dessa forma. Falou: sai como o rei das manhãs e vem pra cá. E aí, falando dessa história que eu contei do Ver Pra Crer. Eu fui para a TV Record, foi até criada uma história polêmica na época. Eu assinei meu contrato dia 3 de novembro de 2014 com a TV Record. Eu ia fazer um programa antes do Marcelo Rezende. Porque o Marcelo reclamava do programa da tarde que tinha lá. Falava, tinha um reality dos gordinhos. Ele falava, esse gordinho, não aguento mais esse gordinho. Ele falava, o Marcelo é louco, né? Ele falava, bota uma reprise de novela aí que vai dar mais audiência. Porque ele brigava com o Datena e ele começava muito baixo com a audiência para ter que subir. Ele queria pegar um pouco mais alto. Aí eles falaram para mim, vamos fazer um esquenta, vamos fazer um jornalístico, tudo, entretenimento, tudo ao mesmo tempo, mas para melhorar para o Marcelo Rezende. Ele falou, é bom que você não vai acordar mais cedo, tal. Era isso e o Power Couple. Falei, beleza, assinei meu contrato. E foi dessa que eu falei, vou ter uma qualidade de vida melhor, né? No meio do caminho, em dezembro, a gente foi tomar um café da manhã, aí o Douglas pegou e falou assim, eu se fosse você, eu iria para amanhã. Ele falou para a direção, falou, o César fez rádio de manhã, TV Mulher era de manhã, ele tem identidade com a manhã, veio do SBT com sucesso da manhã, vai colocar o cara à tarde, pô, vamos colocar o cara de manhã e tal, não sei o que tem. Aí eles perguntaram para mim, você iria para Hoje em Dia? Eu falei, eu sou soldado, se for, eu vou. Aí no dia 19 de dezembro, eles anunciaram, e aí o pessoal ficou muito bravo, achando que eu tinha feito alguma coisa, eu não fiz nada. Eu falo sempre o seguinte, eu falo assim, você não escolhe, você é escolhido. Você acha que você vai chegar e falar assim, olha, eu vou apresentar esse programa aqui, nesse horário aqui.
Exato.
Quem decide são os diretores, eles que decidem a vida da gente. O horário que você vai fazer, que programa você vai fazer, a gente voa com asa emprestada. O dia que o cara tirar a sua asa, você cai, filho. Aí eu fui, e aí a gente estreou em janeiro, você vê quantos programas eu falei aqui, né? A mudança é difícil, eu estava confortável no SBT. Estava com audiência, estava lá 10 anos, 9 anos e pouco, quase 10 anos. Você trocar a sua zona de conforto para um desafio, porque você pode fazer um programa e esse programa que você vai fazer não dá certo. Você não sabe. Mesmo um programa, ou você vai estrear um programa, você não sabe, ou um programa que já está pronto, mesmo com sucesso na mudança, você pode entrar e derrubar o programa, ou você pode arriscar, confiar em você e querer desafios novos. E foi o que me moveu, mas não foi a grana, foi a oportunidade. Eu conversei na época com a minha mulher, com os meus filhos, eram bem menores, né, do que são, faz 10 anos isso já. Minha filha está com 22, meu filho está com 19. Então você imagina, eu conversei com eles para tomar a decisão, porque eles já não tinham mais o pai em casa. Porque eu tinha que dormir cedo, muito cedo. Eu saía de casa, eles não tinham nem ido para a escola ainda. Eles me viam pouco, chegava fim de semana, eu estava cansado. E eu tive uma isquemia cerebral no caminho. Por quê? Como eu acordava às 3 da manhã, tinha dia que eu acordava sozinho, sem despertador, olhava, 2 da manhã, falava, posso dormir mais uma hora. E aí eu tive uma isquemia e o médico falou, você tem privação de sono, você não dorme. Você não dorme como você tem que dormir profundamente. Você dorme aqui, ó, tem sono, 1, 2, 3, 4, 5, você não vai pro 5. Você fica no 1-2, 1-2, no máximo 3, você não chega ao sono profundo. E isso te causou isquemia. Então, você tem que procurar dormir à tarde, fazer uma coisa, dormir mais cedo do que você dorme, ter um prazo mais longo, ou tomar medicação para dormir. Ixi. Eu falei, aí não dá. Aí eu tive a proposta, coincidentemente, eu falei, bom, então é a hora de
ir. E tá lá até hoje.
Tô lá até hoje, muito feliz, inclusive. Eu acho que é o programa que eu mais fiquei na vida, esse é o 9º ano que eu tô no hoje em dia. Mais que TV Mulher, mais que Fantástico, mais que SBT Repórter, que eu fiquei bastante tempo também, que eu fiquei 10 anos lá no SBT, bastante tempo.
E tá bem de audiência.
Tá muito bem de audiência, de faturamento, é um programa que se reinventou. É, eu falo sempre assim, o Deto Costa tem uma história que é maravilhosa, a gente aprende sempre com esses caras, né? Ele fala assim, hoje em dia é uma paisagem. Eu falo assim, como assim é uma paisagem? Ele fala, a paisagem, ela muda todo dia, só que você não percebe. Porque você caminha, você faz o caminho da casa para o trabalho, tá todo dia igual, mas não tá. A árvore secou, nasceu a flor, mudou. Hoje em dia é igual. Hoje em dia, desde que eu comecei até hoje, ele mudou muito. Mas as pessoas não percebem porque é lento, assim, é suave, é sutil. Então, assim, a gente postou mais jornalismo, né? E foi entrando com entretenimento.
É como olhar para o céu todo dia. Exato. Cada dia é um save screen.
Exato. Mas você acha que é o mesmo, né? Se você não prestar muita atenção, né? Mas e assim foi com hoje em dia. Está indo muito bem, graças a Deus. Eu espero finalizar o meu 9º ano. Quem sabe emplacar a partir do ano que vem o 10º ano lá.
Alguma campanha publicitária que tenha sido marcante na sua vida?
De todas, eu sempre digo que foi o Mapping. O Mapping foi porque, assim, eu era muito garoto. Na época tinha um cara que é do nosso tempo, que era o Delfiol. O Delfiol teve uma proposta gigantesca do Jumbo Eletro e foi embora para lá. E aí o Fernando Vieira de Mello era o diretor de marketing do Mapping. Ele começou a fazer testes com os apresentadores e tal. Isso ele me contou depois. Que com as fitas de vídeo e tal, mostrou e disse que era Madonna, o Mapping tinha Madonna. Disse que ela olhou e falou assim, para mim o melhor é esse garoto, só que ele é muito novo. E aí disse que a filha retrucou do lado assim, que bom mãe, sinal de que ele vai poder ficar muitos anos com a gente. Aí ela falou assim,
boa ideia,
contrata ele. E aí foi quando eu fui contratado, e tem uma outra história paralela a isso, que o Boni foi fundamental também. Eu fazia TV Mulher e Fantástico e ganhava 7 milhões de cruzeiros. O Mapping era um contrato de 5 anos, em que eu começava ganhando 32 milhões em ORTN, que era Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. E aí tive que falar com o Boni. Só que o Dante Matius tinha me convidado para ir para o SP1 da noite. Não, SP2, que é o da SP2, noite. SP2, né? Da noite. Na época não era SP1, SP2, era o da noite.
É, o da noite.
Que eles queriam me preparar ou para um Globo Repórter ou para um Jornal Nacional. E aí eu fui falar com o Boni. Aí o Boni pegou e falou, olha, eu posso te pagar no máximo 9 porque o Cid ganha 11. Então não dá para te pagar mais, você tem uma proposta de 32 para começar ganhando. Ele falou, então é o seguinte, vá, faça seu pé de meia, faça cursos, invista em você também com esse dinheiro, e se for o caso, se você quiser voltar a fazer jornalismo, a gente pode fazer o que eu fiz com o Chapelin. O Chapelin, pouca gente sabe, ele foi para o SBT, ele fez um programa de auditório
lá.
Então ele fez um programa de auditório lá que não deu muito certo. E aí
ele foi para substituir o Jota Silvestre.
Isso, o céu é o limite. Exato. E daí na Globo dizia assim, nunca mais ele volta para cá. Para o jornalismo, o Armando Nogueira, o pessoal desse Chapelin aqui, nunca mais, porque eles acharam outro substituto e tal, tal, tal. O Boni, com a visão do Boni, sempre foi, o que ele fez? Ele manteve o Chapelin 6 meses fora do ar e trouxe o Chapelin de volta para o Fantástico. Fantástico, lembra, Zé Itamar de Freitas, não era Armando Nogueira e Alice Maria, não era jornalismo, era uma revista que tinha vida própria. Como TV Mulher, ele não respondia nem a CGP, que é a Central Globo de Produção, nem a CGJ, que é a Central Globo de Jornalismo. Então o Boni só comunicou ao Armando, falou, olha, eu contratei o Chapelin, ele vai apresentar o Fantástico, porque não era debaixo do guarda-chuva do Armando. Então ele resolveu a vida, trouxe o Chapelin de volta, colocou no Fantástico, e ele falou, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o Chapelin. E aí eu fazia o Fantástico, já com o Chapelin. Só que quando eu assinei, ficou aquela coisa, não, entraram lá, alguém foi falando, ele não pode ficar a fazer publicidade e tá aqui no jornalismo, apesar de não fazer parte do jornalismo.
É, mas eles
aí
não permitiram.
O Zé Itamar me ligou e falou, olha, infelizmente você não vai vir mais e tal, não sei o que. Eu falei, poxa, que pena, porque eu tinha uma coisa emocional, assim, com o Fantástico, por causa do Zé, o carinho que ele teve comigo e tudo. 2 semanas se passaram, o Zé me ligou, Zé Itamar saudoso, Zé Itamar de frente, um dos maiores que eu já tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar, revolucionário, de vanguarda também. Falou, se prepara, garoto. Próximo final de semana você vai estar com a gente. Eu falei, mas como? Ele falou, o Boni deu um jeito. Eu falei, mas que jeito? Ele falou, o Chapelin vai ficar com o jornalismo, você vai ficar com o entretenimento. Você vai chamar o David Copperfield, o Roberto Carlos, o Mágico, o não sei quem, o tal, tal, tal. Eu só chamava o lado leve. Então, assim, não era mais jornalismo.
Isso.
Eu só chamava o entretenimento. Tudo que era entretenimento eu fazia e o jornalismo o Chapelin fazia. Então, ele resolveu a minha vida. Tudo isso eu tenho muita gratidão ao Boni, porque ele fez demais por mim, sabe? Até teve uma história que uma vez a gente saiu para jantar, não foi jantar na casa do Fausto, o Fausto chamou para jantar com a Luciana, a esposa dele, a Elaine e eu, nós somos nós quatro, e eu contei várias histórias para ele e me emocionei para caramba, porque no meu radinho de pilha, quando a gente chegava no Pacaembu, dava um panfleto para você com a foto do Joseval Peixoto, uma foto do Osmar Santos, escrito assim, quando não é um, é outro. Aí tem Osmar Santos, Joseval, Fausto Silva, Cândido Garcia, com aquelas letras da PAN, que tem a fonte especial. Eu recortei aquele panfletinho, e colei o nome do Osmar Santos, do Fausto Silva e do Cândido Garcia no meu rodinho de pilha. E eu era fã dele, eu comecei a contar as histórias, falei, lembra,
depois, Fausto? Depois as pessoas me acham louco, que eu durmo com o ratinho de pilha até hoje, do lado da cama.
Aí eu comecei a contar, eu falei, lembra uma vez que você entrevistou o Jacinto João, ponto esquerdo que a portuguesa trouxe de Portugal, o cara falou um palavrão no ar, você lembra quando você fez não sei o que tem, você lembra quando você falou com Sócrates, não sei. Ele ficou passado de ver como que eu sabia tanto a minha memória, né? E eu comecei a contar várias coisas pra ele, contei uma história do Boni, que eu fiquei super emocionado, porque foi assim, o Carlos Alberto Nóbrega tinha sido contratado pelo SBT para ser diretor artístico. Eu gravava o mapping aqui e ficava uma vez por semana, eu pegava o avião, vinha para cá, voltava para o Rio, e nessas idas e vindas, no Santos Dumont, encontrei o Carlos Alberto Nóbrega. Ele falou, caramba, o Gugu, pouca gente sabe, tinha sido contratado pela Globo, nunca estreou, mas foi contratado pela Globo. Aí ele falou para mim, pô, você podia apresentar o Viva a Noite no lugar do Gugu? Caramba! Eu falei, ó. Ele falou, vai conversar comigo, vai lá no SBT tomar um café comigo. Eu falei, tá bom, era lá na Dona Santa Veloso ainda. Aí eu peguei e fui. Tomei ele e falou, você aceitaria? Eu falei, depende, Carlos Alberto, não é assim, precisa ter proposta, precisa não sei o que tem. Eu vou falar com o Silvio, não sei o que tem, tá bom. A coisa não rolou muito, mas saiu no jornal, que eu tinha ido na sede do SBT, em reunião com o Carlos Alberto Nóbrega, o Boni manda me chamar. E fala assim, o que, que você foi fazer em reunião com o Carlos Alberto Nóbrega? Eu falei, não, ele foi me convidar pro negócio do Viva a Noite, que o Gugu tá vindo pra cá, tal, não sei o que, pra eu substituir e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, quando é que acaba o seu contrato? Falei, em março, isso era novembro, o Gugu tinha sido contratado em setembro. Aí ele falou assim pra mim, não tá na hora de você sair da Globo ainda. Ele falou, fica aqui em março, eu te dou um carinho. Falei, tá bom. Aí quando chegou em março, a Ari Grandinetti manda me chamar para renovar o contrato. Na época, a Globo sempre foi maravilhosa com isso, com relação a isso também. O SBT também, o SBT pagava sempre pagou dia 1º. Nunca foi dia 10, nem dia 20, nem nada. Dia 1º. Se o dia 1º caísse no domingo ou no sábado, pagava na sexta. Pagava antecipado, sempre foi assim. E a Globo tinha um negócio, na época a gente tinha inflação, você viveu isso, você sabe muito bem, chamado Política Salarial Globo. Ou seja, eles faziam uma projeção, ao mês que vem, os economistas, a inflação vai ser de 20%. Eles davam 20% antecipado no seu salário. Então, o teu salário ele já era reajustado mensalmente pelos níveis da TV Globo. Quando eu cheguei, eu ganhava 195 mil cruzeiros, sei lá, não, acho que era isso, não lembro. Lembro que o número era 195. Aí ele falou pra mim, olha, nossa proposta pra você renovar é de 220, porque ela já tá renovada automaticamente, vamos dar mais um ganho e tal, não sei o que tem. E eu tinha a história do Carlos Alberto que o Boni falou. Eu falei, eu quero ver qual é o tamanho do carinha do Boni, né? Aí peguei e falei assim, mas nem pelo dobro eu fico ali. Ele ficou assustado, ele falou, pô, 220 vai pra 440? Como assim você não fica pra 440? Eu falei, não é mais com ele. Falei, na hora ele falou, não é mais comigo, com o Manuel Martins. Aí fui falar com o Manuel não deu jeito, Maurício Sherman veio falar comigo, olha, sei que você está nessa discussão com o contrato, a gente tem dois Globo de Ouro para gravar, você grava para a gente, se não renovar a gente te paga em cima do que eles prometeram. Eu falei, claro, não tinha proposta nenhuma, não tinha para onde ir, não tinha nada. Aí fui falar com o Boni, cheguei, entrei e falei assim, eu sei que você tem assuntos mais importantes para resolver, e o Boni assim, você é importante, ele sempre era muito rápido, né? Aí peguei e falei, não cheguei a um acordo financeiro, vim te explicar o porquê que eu não cheguei a um acordo financeiro. Ele falou, já explicou, não renovou porque não chegou a um acordo financeiro. Eu fui explicar para ele, queria, ele falou, já explicou. Ele falou, quanto é que você está ganhando? Eu falei, 195. O que, que eles ofereceram? 220. Ele anotando num sulfite com lápis, não era caneta, eu lembro direitinho disso. E você ficaria feliz com quanto? Peguei e falei, eu ficaria feliz com 500. Porque na época o SBT me ofereceu 600 para eu não fui. Aí falou assim, volta amanhã às 11 horas da manhã. Voltei no dia seguinte, falou, não consegui resolver, volta amanhã às 11 horas da manhã. Voltei e falou, vai almoçar por aqui, vem às 3 horas da tarde, tô falando com o Maurício, não sei o que tem e tal. Bom, resumindo, voltei e falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois contratos de 250. Você bate o martelo assim? Eu lembro da frase, bate o martelo. Falei, sim, tudo bem. Ele falou, então é o seguinte, desce que o contrato do Globo de Ouro já tá pronto, eu vou ter que colocar nesse contrato que você faz um programa no sistema Globo de Rádio, mas você não precisa fazer, mas eu preciso colocar no contrato, tá? Tá bom. Aí falou, o outro contrato, enquanto não ficar pronto, você manda a nota para minha secretária, que era a nota fiscal. Eu falei, mas e os reajustes? O reajuste que der no Globo de Ouro você dá aqui. A gente recebia pelo Banco Econômico. Então o Banco Econômico recebia lá 250 mil, e mandava uma nota que eu recebi, tinha um guichê no meio do corredor da Globo, recebi um cheque de 250, escrito assim, autorizado, vice-presidente de operações, José Bonifácio Oliveira Sobrinho. Até hoje eu nunca assinei o segundo contrato. O Boni pagava oficialmente, não era legal, mas sem ter contrato, porque ele cumpriu o que ele me prometeu. Ele foi de uma
dignidade,
né? Ele me honrou de uma forma extraordinária. E aí eu comentei com o Fausto que quando isso aconteceu, eu era muito garoto. Eu não sabia a dimensão que eu tenho hoje de saber o que ele fez por mim na época. Por quê? Porque lembra que eles me ofereceram 220? Ele falou, vou ter que colocar o sistema Globo de rádio? Ele alegava, 30 mil a mais é porque ele está fazendo um programa lá em São Paulo, na Globo, na Rádio Globo de São Paulo. Era para isso, para justificar perante o RH, perante as pessoas, porque os caras sabiam quanto ganhava o Cid, quanto ganhava o Chapelein, quanto ganhava o Vanucci, então por que o César ganha mais que os outros?
Sim.
Então, o Cid e o Chapelein, ok, é um outro nível. Mas pegando a minha faixa de salário, eu ia estar um pouquinho acima. De 220 para 250. Isso. 195 para 250.
Foi a maneira então, que ele resolveu.
O sistema Globo de rádio que eu tinha lá. E eu não tinha, eu nunca fiz esse agradecimento, sabe? Assim, de, pô, como o cara foi. Aí passou, jantamos com o Fausto, foi embora, passaram-se 10 dias, me liga a secretária do Fausto e falou: ó, seu Fausto está convidando você para jantar aqui na casa de dia tal, você vem? Vou sim, pode confirmar. Na véspera, ela me liga, nunca aconteceu isso. Ela sempre liga e sempre manda WhatsApp ou e-mail para convidar para alguma coisa assim. Falou, o senhor está confirmado amanhã, né? Eu falei, sim, eu já disse que sim, vou. Achei estranho, mas não me atentei. Quando eu cheguei na casa dele com a Elaine, ele cumprimentou a gente, deixou a Elaine, pegou no meu braço, me puxou assim, puxou uma cadeira, me colocou na mesa e falou assim, agora você pode fazer o agradecimento que você nunca fez. E estava o Boni na mesa. Demais, né? Baita história. Baita história.
Muito legal. Muito legal.
E aí, eu na verdade, o Boni não quis ouvir muito, não. Já tá bom, já agradeceu. Comecei. Porque assim, foi muito significativo o que ele fez, cara. Pra eu não ter a mesma grandiosidade que ele teve comigo com ele, entendeu? De falar pra ele, de mostrar a gratidão que eu tive e tenho até hoje por ele ter me ajudado tanto profissionalmente, tanto financeiramente, tanto na minha vida pessoal.
Bom, Cezinha, por falar em agradecimento, é a hora da gente agradecer.
Eu falo demais.
Para a gente agradecer a sua participação, porque o nosso programa é exatamente isso, é ouvir os entrevistados.
Amei.
Nossa, eu também amo. Amei. Quando o entrevistado vem e destrincha absolutamente tudo e traz essas histórias maravilhosas. Nicola também, que participa muito mais agora ao final do programa, que ele vai buscar um monte de coisinhas suas para abrilhantar os seus comerciais do Mapping, ou de que quer que seja.
Fiz
que
Copa a gente tudo, vai... Marabras, teve grandes contratos ao longo do tempo.
E aí fica esse nosso agradecimento e obrigado por participar desse projeto que está no ar desde 2017, trazendo, como eu disse no início, as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade.
Jamais.
Que é o seu caso.
Não. Eu acho que tem tanta gente com tantas vozes aí. Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte de um projeto como esse. E de agradecer a você por dar esse espaço para mim. Como eu sempre digo, não mereço, mas agradeço.
É legal. Nicola,
legal.
Obrigado, meu amigo.
Legal.
Valeu, Nicola.
É isso aí. Esse é um programa diferente justamente porque... vai buscar algumas coisas que as pessoas não falam normalmente e ninguém se conhece.
E nem tem esse espaço todo, né?
Exatamente.
Maravilhoso. E é isso que as pessoas adoram. A gente sempre ouve, os comentários são sempre muito bacanas, muito positivos, porque é um negócio diferente.
Sem dúvida.
Legal.
A gente faz uma segunda temporada para contar o lado que deu errado, que tem uma outra parte aí. Muitos nãos que eu ouvi na vida, mas esse é um outro detalhe, fica para uma próxima temporada.
Maravilhoso. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no podcast Voz Off. Mês que vem, mais uma voz, mais umas histórias para você ouvir e continuar conosco aqui. Muito obrigado e até lá.
O César Filho é uma personalidade de muitas facetas e já atuou em muitos veículos. Começou no rádio e migrou para a TV, sempre fazendo muito sucesso. Vamos começar ouvindo o César também na publicidade. Temos uma série de comerciais em que ele atuou. Papa Tudo da Folia, Nota Fiscal da Poupança, Lojas Marabras, Caldo Maggi e, finalmente, os comerciais em que ele atuou por muitos anos do Mapping.
Você já garantiu o seu Papa Tudo VaptVupt da Folia? Então corra, porque esta é a última semana. Neste domingo, a partir do meio-dia, aqui na Globo, acontece o nosso último sorteio. E com apenas R$1, domingo agora, você já poderá ganhar R$50 mil se fizer mais pontos e R$10 mil se fizer menos pontos. Vamos lá, garanta logo o seu papatudo da folia. No carnaval você brincou, se divertiu, mas só com o papatudo você vai continuar pulando de alegria.
Boa noite. Ainda tem gente que acha bobagem pedir nota fiscal, mas você vai ver agora algumas obras que o governo está fazendo com o dinheiro do ICM que você paga. 250 novos policiais para o batalhão escolar, 145 novas viaturas para o rádio patrulhamento padrão. Viu só, a nota fiscal rende benefícios para todos nós. Vamos lá então, quarto sorteio do concurso Nota Fiscal da Poupança, as três primeiras cartas. A primeira saiu para Alfredo Garcia Medeiros, de Marília. A segunda saiu para Mercedes C. Pacheco, de São Paulo. A terceira linha saiu para Maria Elisa de Moraes Portela, de Sorocaba.
Com munição, especialmente neste domingo, a Marabras vai fazer o maior feirão de imóveis do Brasil. São centenas e centenas de ofertas arrasadoras. Tenho aqui algumas delas, veja. Rack a partir de R$5 mensais. Conjuntos estofados a partir de R$15 mensais. Cozinhas a partir de R$9 mensais. Guarda-roupas a partir de R$9 mensais. Camas a partir de R$5 mensais. E tem muito mais, só mesmo a Marabras para fazer o maior feirão de imóveis do Brasil. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Agora que a novela terminou e todo mundo já sabe quem matou Odete Reutemann, a Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Mage, aquela que tanto gosta de aparecer em seus pratos, vai sortear 6 ganhadores que vão levar o prêmio de 10 milhões de cruzados. 5 vão levar 1 milhão de cruzados cada um. E um vai levar sozinho 5 milhões de cruzados. Como você sabe, as perguntas eram duas. Primeiro, quem matou Odete Reutemann? Que a gente já está sabendo, foi a Leila. E a segunda, qual o caldo nobre da Galinha Azul? Claro, essa todo mundo acertou, o caldo mágico. Muito bem, aqui estão as cartas que acertaram o nome do assassino. E aqui atrás nós temos as cartas que infelizmente erraram. Mas só para você ter uma ideia, são mais de 2,5 milhões de cartas. É carta que não acaba mais. Confira agora no nosso painel a relação dos suspeitos e a porcentagem de cada um. Eugênio, com 24%. Marco Aurélio, com 23%. E a assassina, com apenas 5%. Você faz parte desse 5%? Ótimo, boa sorte para você, porque agora a Patrícia e a Samanta vão sortear os 6 ganhadores. Vamos lá, Samanta. Sorteando primeiro, vamos lá, trazendo muita sorte. Saiu para Laura B. de Andrade, Belo Horizonte, Minas Gerais.
O novo Mapping ABC tem tudo que as outras lojas Mapping têm e muito mais. No terceiro piso do Mapping ABC, grande variedade de materiais de acabamento para a sua casa. Todas as louças e metais. Pisos e azulejos. Box para banheiros. E tudo em até 9 pagamentos sem entrada. A entrega é de graça em apenas 48 horas. É o seu Mapping ABC.
Agora é a quinzena de tapetes, carpetes e cortinas das lojas do Mapping. Aproveite! Carpete Quebec 10 milímetros da Tabaco de 16 por 8,800 o metro quadrado. Nota sorte, Mapping. Participe!
Agora, o César Filho, ator. Um trecho do Alô Doçura com a Virgínia Novick e um trecho da atuação dele na novela Hipertensão.
Olha, minha boquinha, a senhora tá me irritando com esse papo de querer chegar primeiro na minha frente todo dia, tá entendendo?
Ah, tá ficando gravinho?
Tô.
Tá ficando irritadinho?
Tô.
Então tá bom, vou te refrescar a memória. Semana passada, quem ficou plantadinha aqui, mais de uma hora e meia fui eu.
Mal educada, mas sem educação.
Grosso.
Não sei como essa pensão ainda não despejou ela.
Tá, eu tenho muito mais o que fazer.
Escuta, que a senhora pode fazer o que a senhora quiser, na hora que a senhora quiser, agora devolve o sabonete, porque ele é meu.
Amanhã eu pego essa sirigata.
Adocicar, meu amor, adocicar.
Também droga, eu fiquei acordado a noite inteira. E apaguei justo na hora que eu tinha que levantar.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu queria falar com o dono.
Como vai?
Vai. Eu faço parte do grupo de teatro que chegou hoje na cidade e vim pedir uma contribuição pro senhor.
Uma quem?
Uma contribuição.
Pois. Sabe, eu nunca me vi numa situação como esta.
É uma ajuda pequena. O teatro precisa da contribuição do público, o senhor sabe, né?
Desde que começou a atuar na televisão, o César Filho se destacou como apresentador. Vamos ouvir um trecho da abertura de Um Globo de Ouro, em que o César Filho apresentou com a Cláudia Abreu.
Boa tarde, Cláudia Abreu.
Boa tarde, querido.
Boa tarde pra vocês.
Boa tarde.
boa tarde pra você aí de casa. Obrigado pela preferência, pela audiência.
E pela grande companhia das tardes de domingo.
Cacá, hoje a senhora tá de obra de arte hoje,
é,
Cacá.
Veio,
saiu de uma pintura do Da Vinci, assim,
sim,
né? Tá linda, Cacau.
Obrigada, querido.
Bom,
olha, eu sei que vocês devem estar ansiosos pro nosso paradão, que tem as favoritas, lógico, do mês de novembro.
Bom, vamos começar?
Vamos.
Pra dar partida, então, cheio de categoria, um cantador e poeta sensível a todos os deslizes do seu coração.
Em nono lugar, Fagner.
Agora, a abertura do programa Almanac, da passagem do César pela extinta TV Manchete.
É o seu almanaque com as portas abertas para a arte. Agora é a vez de mais música no nosso programa, com a cantora Glória Rios.
Outro programa de muito sucesso na Globo, TV Mulher. Vamos ouvir um trechinho.
E a semana, sem dúvida, foi do jeito que o brasileiro gosta, não é verdade? Bem curta, feriado no meio, passou bem rápido, aquela coisa toda. Já estamos nós aqui dando as dicas pro fim de semana, veja só. Mas vale lembrar que agora tudo voltou ao normal, os lugares voltam a ter o movimento de sempre. E a dica para quem mora em São Paulo e no Rio é sair bem antes da hora do cinema, comprar com antecedência os ingressos pro teatro e reservar o lugar, se possível, no restaurante. E sempre vale lembrar que os assaltos continuam e que é bom a gente se cuidar, sem dúvida. Aliás, quem não se cuidou e acabou sendo assaltada em São Paulo foi a Sandra Breia. Ela estava aqui participando das gravações de Tititi e acabou perdendo o relógio de ouro e alguns anéis. As coisas acontecem, não é verdade?
Também na Globo, alguns trechos do Fantástico, com César Filho.
Uma notícia triste neste fim de semana. O cantor Cazuza deixou o conjunto Barão Vermelho. Foi uma separação amigável. Cazuza vai cantar sozinho. E o Barão Vermelho continua, com outro líder.
Você sempre volta com as mesmas notícias.
Ela está enlouquecendo multidões com sua turnê mundial, que começou no Japão, varreu os Estados Unidos e agora abala a velha Europa. Mas para chegar onde está agora, Madonna Luise Ciccioni batalhou muito. E em 4 anos de carreira musical, colocou tantas músicas no primeiro lugar das paradas quanto os Beatles e Elvis Presley. Paralelo à turnê, Madonna está nas telas outra vez com um novo filme, Who's That Girl?, do qual vamos ver o clip trailer, enquanto ele não chega por aqui. Madonna!
Em sua passagem pelo SBT, o César Filho apresentou o Notícias da Manhã. Vamos ouvir um trechinho.
Todos os anos aqui no SBT, nós temos uma escala de fim de ano. Então, redatores, repórteres, apresentadores, todos nós do jornalismo, nós nos dividimos. Então, uma equipe trabalha no Natal, né, outra folga, e depois essa que folgou no Natal volta para trabalhar no Ano Novo. Nessa minha folga, foi na semana de Ano Novo, e eu fui com a minha esposa, com os meus filhos, para Las Vegas, nos Estados Unidos. E passei um Réveillon, olha, inesquecível. Na virada, eu assisti um show da Beyoncé para pouquíssimos convidados. Mesmo sendo proibido, eu gravei algumas imagens do show para mostrar para vocês. Então, com absoluta exclusividade, você vai acompanhar imagens inéditas desse show da Beyoncé, que foi exclusivo para apenas pouquíssimos 1000 convidados. Eu tive a honra de estar ali, quero aproveitar e agradecer ao Luiz Alberto Sadala, um brasileiro que faz um trabalho maravilhoso em Las Vegas, nosso querido Beto Sadala, que me convidou e por isso eu pude participar desse evento tão especial. Obrigado mesmo. Acompanhe todos os detalhes do show exclusivo para você da Beyoncé.
E para finalizar esse Voz Off com o César Filho, a abertura de um programa Hoje em Dia, que ele apresenta há anos, fazendo muito sucesso na TV Record.
Conectado com você, sintonizado com o mundo, Hoje em Dia está no ar, Hoje em Dia é seu, Hoje em Dia é nosso, que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Continuaremos trazendo sempre a melhor informação para você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui na Record TV.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.